Vereador Ederson, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Lisier, vereador Sargento Pereira, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Palavra do Senhor.
Abra o pequeno expediente, passa a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata 44ª, sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de junho de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente, o vereador Luiz Lacerda, secretário Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora de mental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário as chamadas dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, Paulo de Lima usou a palavra para cumprimentar os jovens que estavam presentes no plenário. O vereador fez um breve relato sobre as solicitações feitas a ele em benefício da nossa cidade nesse primeiro semestre. Mauro Severiano usou o pequeno expediente para escorrer sobre a manifestação ocorrida no plenário. Jair Cabeleireiro usou o pequeno expediente para cumprimentar a todos e mostrou sua indignação quanto ao desperdício que encontrou na passagem do Parque dos Pirineus e narrou sobre o perigo do trânsito da Rua 56 do Recanto do Sol. No grande expediente, primeiro a usar a palavra foi o Ederson Lopes, que usou o tribuno para expor sua opinião sobre vários protestos que estão acontecendo. Não podemos entender o que está acontecendo sem antes fazer uma retrospectiva sobre a política brasileira, disse o vereador. Jackson Charles iniciou seu pronunciamento falando a respeito da audiência pública realizada no último dia 14 de maio, que tratou do assunto que envolveu o mau cheiro na cidade, em especial na região do Daia. Jean Carlos usou do grande expediente para comentar a emenda que fez no projeto que fala sobre o Refis. Vereadora Geli, finalmente no grande expediente, disse que estava usando o tribuno para orientar e transmitir aos nossos pares a respeito da escola do legislativo. Nada mais havendo de ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro para o dia 19 de junho, horário regimental.
A ata está à disposição dos nobres pares.
Leitura de correspondência. Correspondente do Fundo Nacional de Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Anápolis. Correspondência do Fundo Municipal de Saúde, comunicando o pagamento do Programa Farmácia Popular do Brasil. Correspondência da Controladoria Geral do Município, informando, encaminhando balancetes dos meses de fevereiro, março e abril, referente ao Fundo Municipal de Saúde, Prefeitura de Anápolis, Fundo de Assistência Social, CNTT, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal do Meio Ambiente e Fundo Municipal de Cultura. Correspondência da Diretoria de Fiscalização de Obras, em resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles, em relação à construção de uma escola e uma creche no bairro Bom Clima. Leitura de projetos. Projeto da vereadora Dinamélia, que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Essencial. Projeto do vereador Ederson Lopes, que reconhece como entidade pública municipal o Centro de Reintegração Peniel e determinou outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento de Orzier, que requer a órgão competente, serviço de taburaço, toda extensão da avenida, da rua Aventura, no bairro Vila Rica. Requerimento de Orzier, José Borges, requer a órgão competente, redutor de velocidade, Avenida Goiás, esquina com Itaipu, Jardim das Oliveiras. Requerimento de Orzier, José Borges, requer CMTT, redutor de velocidade, na Avenida Raimundo Carlos Costa Silva, esquina com a Rua 5, Residencial América. Requerimento de Adrolizier, requer CMTT, colocação de retorno de velocidade, na VDS4, na altura da 468, Anápolis City. Requerimento de Adropau de Lima, que quer finalização de pare, na Rua IP Amarela e Rua Macaúba, Aldeia dos Sonhos. Requerimento de Adropau de Lima, que requer a hora competente, revitalização da Praça José Machado da Silveira, situado na Avenida Pedro do Vico, em frente ao Parque de Exposição Agropecuário. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a CMTT, colocação de uma faixa de pare, na Avenida Lídia Fernandes, Vila União. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a órgão competente, assaltamento, Avenida Perimetral Oeste, Barra Nápoles City. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a órgão competente, assaltamento da Rua S63, Anápolis City. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, sinalização de todos os rotatórios situados no bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, sinalização de pare e quebra-molas, em toda a extensão da Avenida de Constelação, bairro Ana Carolina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, sinalização de pare e uma faixa de pedestres, em frente à Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães, situada na Avenida Federal, esquina com a Rua 8, bairro Guanabara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a CMTT, colocação de um semáforo na Rua Visconde de Itaúna, esquina da Avenida Tiradentes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a hora competente. Revitalização de todos os rotatórios situados no redor dos sonhos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a hora competente. Revitalização da Praça João Pedro Junqueira, a 29 Jardim Mirage. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a hora competente. Retirada de árvore, Avenida Sócrates Diniz, quadra 10, esquina da Rua 3, bairro Santo André. Requerimento de vereador Zier, requer a hora competente. Edificação de uma praça na área existente na 5ª Vila Verde, no encontro da rua Guaiçuí com Alameda Borella. Requerimento de vereador Zier, requer a hora competente. Estudo para colocar mão única na Avenida Engenheiro Portela, sentido norte-sul, no trecho que compreende a Praça da Vila Góes até a Igreja Sol da Abadia. Requerimento da Dolizier, que era o competente. Serviço de taburaço, toda extensão da Rua Montevidéu, Parque das Nações. Requerimento da Dolizier, que era o competente. Recapeamento da Rua Brasil, Vila Santa Isabel. Requerimento da Dolizier, que era o competente. Pavimentação ou restauração da Rua Formosa, bairro Adriano Parque. Requerimento da Dolizier, que era o competente. O complemento da Rua Bela Vista, Jardim Goiano. Requerimento do vereador Lisier, requer a hora competente, serviço de taburacos em todo o bairro Dom Pedro II. Requerimento do vereador Lisier, requer a hora competente, reforma nas bocas de lobos do esgoto pluvial e da massa asfáltica, situada na Rua Oswaldo Aranha, bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Lisier, requer a hora competente, edificação de uma praça na confluência das ruas Oswaldo Aranha e Rua Calixto Abrão, bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Frevo Dair, requer a hora competente, um poste de rede elétrica na Rua 17, quadra 17, lote 11, Miguel Jorge. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a senhor presidente da Câmara. Se discutir de audiência pública, vou discutir a lei de organização do Conselho Municipal da Criança em data a ser marcada. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a hora competente. Recapeamento da malha viária na Rua Floriano Peixoto, Rua Quintino Bocaiúva, Rua Benjamin Constante, todos do centro. Requerimento do Jean Carlos, requer a hora competente. Recapeamento da Rua da Centine e Rua Geni Ribeiro Guimarães, bairro Maracanã. Requerimento do Hamilton Filho, requer a hora competente. Poda de árvore, Rua Buriti Alegre, quadra 101, lote 5. Requerimento do Hamilton Filho, requer a CMTT. Pintura de faixa pedestre na Rua Morrinhos, quadra 39, lote 12, Vila Jaiara.
Todas as correspondências também à disposição dos pares. Os projetos de lei encaminhados às comissões e todos os requerimentos encaminhados à comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles, por até 5 minutos. Era o seu, pulei.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadoras e vereadores que estão presentes nessa sessão, imprensa que mais uma vez cobre essa sessão ordinária da Câmara, senhores e senhoras presentes aqui em nosso plenário, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET. Quero fazer um cumprimento especial, senhor presidente, a toda a direção da Rádio Manchester, nas pessoas da deputada Onaide Santillo, do ex-prefeito Ademar Santillo, do diretor de jornalismo da Rádio Manchester, Jairo Mendes, e aos amigos que acompanham nessa comitiva. Prazer muito grande recebê-los aqui nessa tarde. Cumprimento também os subcomandante Paulo Inácio, que se faz presente também. Mas hoje, presidente, nós estamos recebendo aqui, dando sequência ao nosso projeto de política e educação, nós estamos recebendo aqui nessa tarde os alunos da Escolinha Crescendo e Aprendendo. A Escolinha Crescendo e Aprendendo está localizada ali na Avenida Paraguai, no Jardim América, ao lado do campo do Jardim América, antigo TG. Quero cumprimentar todos os alunos da Escolinha Crescendo e Aprendendo, na pessoa da aluna Carolina Kellen. A Carolina Kellen é filha de dois grandes amigos meus, o Gonçalo e a Lucelene, e eu tive o prazer de recepcionar a Carolina ali, e eu cumprimento a Carolina e estendendo esse cumprimento da Carolina a todos os alunos da Escolinha Crescendo e Aprendendo. Quero cumprimentar também aqui todos os professores e também coordenadores da escola, nas pessoas da professora Edesi Clay e também da professora Edesi Leuza, das coordenadoras a Cléia Ferreira, a Tainara, a Edilane, a Jéssica, a Deise, a Odete e a Daiane, que estão aqui acompanhando esses jovens, essas crianças, nesse momento. O projeto Política e Educação, vereador Ederson Lopes, ele tem o objetivo de acender nas crianças e nos jovens o interesse de participar da política pública partidária. A gente vê que os jovens de hoje não estão tão interessados na política como deveriam. E o futuro desses jovens, dessas crianças, dependem diretamente deles. Portanto, nós que já estamos aí na labuta, temos o compromisso e a obrigação de estar mostrando para essas crianças como funciona uma Câmara de Vereadores, dando a oportunidade para que eles conheçam os vereadores da Câmara Municipal de Anápolis, dando a oportunidade para que a Câmara Municipal conheçam também os alunos e a direção da escola, e o mais importante, dando a oportunidade para que os professores, que na sua grande maioria também não conheciam ou não conhecem a Câmara Municipal e nem como funciona. Conversando com alguns professores, nós pudemos observar que alguns ainda não tinham, até hoje, visitado a Câmara Municipal. E esse projeto tem esse objetivo, tem esse cunho. O que mais me motivou, vereadora Angeli, na implantação desse projeto, foi a ocasião em que eu estive à frente da diretoria de turismo, quando eu lancei o projeto CityTour. O projeto CityTour, ele tem como característica também é levar as crianças de todas as escolas municipais ou particulares para conhecerem todos os pontos turísticos e culturais da cidade. E aqui é um ponto cultural, além de ser a casa de leis da cidade. Portanto, eu me lembro do projeto que nós implantamos, que é um sucesso até hoje, que está a todo vapor, e que agora nós temos o prazer de lançar esse projeto para poder dar oportunidade a essas crianças a conhecerem a Câmara e os vereadores, e por conseguinte os vereadores também os conhecerem. Muito obrigado pela presença de vocês, aproveitem esse momento, converse com os vereadores, conheçam os vereadores, observem como funciona a Câmara Municipal, levem a mensagem para os seus pais, que vocês aqui estiveram, que vocês conheceram os vereadores e que essa casa está à disposição de vocês, da escola e dos pais de vocês para melhorar a qualidade de vida de vocês e do povo anapolino. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu registro com muito prazer, na tarde de hoje, a presença da direção da Rádio Manchester, AM e FM, Rádio Manchester, AM, que completa 25 anos de serviços prestados aqui na cidade de Anápolis, e também a FM, completando 21 anos. Gostaria de, com muito prazer, agradecer a presença do ex-prefeito Ademar Santillo, que é o presidente fundador das emissoras AM e FM, a ex-deputada Onaide Santillo, que é gerente da FM, o Mário Alves, que é o diretor-geral da AM, nessa tarde representado aqui pela Marielle Alves, que é a diretora comercial da rádio. Também agradecer a presença, registrar a presença e agradecer a presença do nosso amigo Jairo Mendes, que é o diretor de jornalismo da Rádio Manchester. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco nós estaremos aqui com a direção da Rádio Manchester, fazendo uma saudação aqui. Hoje estaremos fazendo uma homenagem à Rádio Manchester, à Câmara Municipal de Anápolis, prestando uma homenagem à Rádio Manchester pelos relevantes serviços prestados na área de comunicação aqui na cidade de Anápolis. Registro com muito prazer também a presença do tenente-coronel Paulo Inácio, que é o subcomandante do 3º CRPM, que hoje acompanha aqui também a nossa sessão. Sejam todos bem-vindos. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra à ilustre vereadora Dina Amélia Ribeiro. Seu último, então, tá? Vai falar? Gente...
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Quero cumprimentar o plenário nas pessoas do ex-prefeito Ademar Santillo, ex-deputado Onaide Santillo, sejam bem-vindos. Coronel Paulo Inácio, Orisvaldo, Jairo Mendes, todos que estão no plenário e as nossas crianças aqui hoje que nos prestigiam. Senhor presidente, durante minha juventude, eu fui uma ativista política. Lutei contra a ditadura, sofri na mão de um Estado autoritário e desleal. Na minha época, nós éramos proibidos até de sair, de fazer alguma manifestação e muito menos reunir. Em minha época, eu fui forçada a sair do país para poder resguardar a minha vida. E hoje, eu vejo milhares, eu posso até dizer milhões de brasileiros nas ruas lutando por direitos, lutando por mais e melhores conquistas. Eu apoio todos estes movimentos. Muitos falam em revolução na rua, em lutar por uma causa. E quero dar uma contribuição aos jovens do meu país, do meu estado, da minha cidade. Quero mostrar um projeto de lei que está comemorando 10 espantosos anos de tramitação no Congresso Nacional. É o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude é uma legislação avançada, construída coletivamente com a colaboração dos mais diversos segmentos sociais ao longo de 9 anos. Essa Carta de Direito para Jovens entre 15 e 29 anos consolida conquistas garantindo políticas públicas de Estado para os jovens brasileiros. Considero essa parcela da população como atores estratégicos que devem ter um papel potencializado para a transformação do Brasil. Anápolis, atualmente, atende mais de 30 mil adolescentes e jovens, colocando-se à frente de seu tempo nas políticas públicas para a juventude. Os principais direitos dos jovens são meia entrada, garantindo ao jovem pagar meia entrada nos eventos culturais, esportivos, passagem versus transporte. Além dos estudantes dos ensinos fundamentais e médios, os estudantes do ensino superior, direito à igualdade, capacitação de educadores, saúde, o reconhecimento do impacto da gravidez, desejada ou não, entre os jovens, sob o aspecto médico, psicológico, social e econômico. Linha de crédito para os jovens. Como ativista na minha época de juventude, irei colocar aberto o sinal de minha internet, do meu gabinete, para apoiar a manifestação que acontecerá na Praça da Câmara Municipal neste sábado, às 15 horas da tarde. Os jovens assim poderão usar o sinal para divulgar suas fotos, seus pensamentos e o que desejarem. Torço para que os movimentos tenham frutos e transcorra de forma pacífica e o meu apoio pessoal fica pela aprovação do Estatuto da Juventude no Congresso Nacional. Creio piamente que com a aprovação desse Estatuto, os jovens terão ainda mais direitos e conquistarão novos espaços sociais, políticos e culturais. O Brasil evoluiu e evoluiu muito. Nós, do Partido dos Trabalhadores, nascemos da rua, nascemos das revoltas sociais. E todos os movimentos populares terão sempre o nosso apoio. O que apresento aqui é a possibilidade de mais uma bandeira aos jovens que estão na rua lutando pelos seus direitos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Dinamélia. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, populares aqui presentes, imprensa, convidados, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero apenas fazer aqui agradecimentos, porque nós tivemos hoje pela manhã uma audiência pública com o secretário estadual de segurança, Dr. Joaquim Mesquita. Acreditamos, senhor presidente, que foi de um proveito muito grande. Foi muito bom o que nós ouvimos por parte do secretário, Dr. Joaquim Mesquita. Mas eu uso, senhor presidente, a tribuna nessa tarde para fazer um agradecimento aos nossos colegas de trabalho da TV Câmara, pela criação do vídeo e também pela cobertura da nossa grande audiência na manhã de hoje. Também agradecer o cerimonial pelo trabalho, como sempre, não é? São dedicados. E também agradecer os vereadores que aqui compareceram, todos que aqui estiveram, tiveram a oportunidade de questionar, fazer as suas perguntas aos presentes, inclusive ao doutor Joaquim Mesquita, e eu acredito, para aqueles que nos acompanhou pela televisão, enfim, a imprensa que estava aqui, foi uma manhã muito proveitosa. Eu acredito que nós, muito em breve, estaremos recebendo melhorias para a nossa segurança na cidade de Anápolis. Senhor presidente, é isso no momento. Obrigado.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente. Antes de passar a palavra para o primeiro orador, gostaria de convidar para fazer parte da mesa, vir à frente e fazer parte da mesa, o ex-prefeito Ademar Santillo, presidente fundador das emissoras AM e FM da Rádio Manchester, a ex-deputada Onaide Santillo, gerente da FM, a Marielle Alves, representando o Mário Alves, que é o diretor da Rádio Manchester FM, e também o nosso amigo Jairo Mendes, que é o diretor de jornalismo da empresa. Por favor, venham à frente. Convido também para vir à frente fazer parte da mesa, César, o secretário de comunicação do município, César Donizete Pereira, representando o prefeito Antônio Gomide. Convido para vir à frente também o tenente-coronel Paulo Inácio, subcomandante do 3º CRPM. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Nossas vereadoras, nosso público em geral, a imprensa em geral, primeiramente cumprimentar a mesa, nossa ex-deputada Onaide Santillo, Ademar Santillo, nosso ex-prefeito, o nosso prefeito dos Feirão, construiu milhares de Feirão na cidade de Anápolis e até hoje está aí os Feirão. A cidade de Anápolis agradece por isso. Nosso presidente César Donizete, nosso grande César das comunicações hoje, está sempre junto com o nosso prefeito aí, dando aquele apoio total. Nosso Paulo Inácio, Marieve Alves, representando nosso Mário Alves, e todo o pessoal da nossa querida Rádio Manchester 590. Essa é a homenagem que nossos vereadores, aqui juntamente todos os vereadores, aprovou esse requerimento do vereador Paulo de Lima, mas foi em conjunto com todos os vereadores, nenhum voto contra, todos aprovaram a homenagem justa, Ademar Santillo, Onaide Santillo, a essa emissora, essas duas grandes emissoras de Anápolis, que representa tão bem a nossa cidade. A nossa querida Rádio Manchester 590 AM e a nossa querida FM, a nossa Manchester. Primeiramente, agradecer o nosso querido Jairo Mendes, o Geraldo Divino, né? Oresvaldo Pires, nosso querido irmão Luiz Carlos, que também está presente. O nosso querido Nestor também, que faz parte da nossa querida Rádio Manchester. A Patrícia, representante do deputado Zé de Lima. O nosso querido Pedro Rezende. E todos que estão presentes nesse momento. Edmar Correia, que está sempre lá na parte técnica da Rádio Manchester, que é um grande funcionário. Todos os funcionários da nossa querida Rádio Manchester. Do faxineiro até o maior graduado daquela grande emissora, daquela grande rádio Manchester. de comunicações da nossa cidade. Ela atinge mais de 50 cidades, entre Brasília, Goiânia, Grande Goiânia, Anápolis, todo. Então, a nossa querida Rádio Manchester, poucos tempos, agora eu estive lá em Senador Canedos, ao vivo, ouvindo a Rádio Manchester, Brasília, lá na beira do Rio Araguaia, estive pescando agora, lá ao vivo, ouvindo a nossa querida Rádio Manchester. No Maranhão, estive agora há poucos tempos também, na minha visita ao estado aí do Maranhão, estive também lá ouvindo a nossa querida Rádio Manchester. Então, é uma audiência total, uma programação muito delicada, muito voltada à nossa população. Então, a nossa querida Rádio Manchester tem feito muito trabalho e dedicação à nossa cidade, principalmente à população, aos mais carentes, que não tem como chegar aos governantes. Então, através do rádio, através das ligações, o pessoal acaba tomando as providências, que é normal. Quando você liga para uma rádio, ela quer o quê? Quer logo tomar as providências, porque senão a coisa vira uma notícia grande. Então, ligando na Rádio Manchester, juntamente lá com o Jairo já dá aquela famosa linguajar dele, né? Já bota a coisa para quebrar mesmo, e acaba que resposta vem imediatamente. As nossas emissoras de rádio em Anápolis, e respeito a todas elas, né? E tem que respeitar todas, porque a imprensa em Anápolis é uma das imprensas mais fortes do Brasil. Aqui as coisas aqui andam através da imprensa. Então, aqui toda a vida saiu grandes pessoal de imprensa, sempre grandes locutores, narradores. E eu quero agradecer também ao pessoal do esporte lá, o Carlos Nogueira, e toda a equipe de esporte lá. Nós temos uma programação esportiva amador, que é uma das maiores desse país. Nós divulgamos o amador todos os finais de semana, todos os dias nós falamos de amador. E o amador e o futebol vaziano da cidade de Anápolis, através da nossa querida Rádio Manchester. Se não fosse a Rádio Manchester em Anápolis, às vezes ainda não teria a divulgação tanto do futebol amador da nossa cidade. O nosso prefeito, atual nosso prefeito, ele tem colaborado muito, César Donizete é um dos testemunhos aqui, com o futebol amador. Mas através da nossa querida Rádio Manchester, a gente faz todas as transmissões de todos os jogos. No dia de domingo e sábado, às vezes nós estamos nos quatro cantos da cidade transmitindo o jogo de futebol amador. Às vezes as pessoas não acham importante. Mas para o povo que fica nos bairros, aquelas pessoas mais humildes, aquilo é a coisa melhor do mundo. Você chega e faz uma entrevista, os nossos vereadores aqui muito patrocinam o nosso programa de esporte lá e fala com o povo. Nós estamos falando com o povo. Então, a Rádio Manchester, ela gosta de gente e gosta de povo. Então, o que é a comunicação? É gostar das pessoas, de gente. O nosso querido Mauro Severiano, meu colega de partido, meu vice-líder nessa casa do PDT, tem a palavra por um minuto, Mauro, porque nós temos que fazer homenagem aqui para o pessoal, que já estão esperando há muito tempo. Infelizmente, eu não vou alongar muito, mas se a gente for falar da Rádio Manchester, da AM, da FM, e do nosso querido Alnaide e do Ademar, sobre essa frente dessa rádio aqui, a gente ficaria a tarde toda aqui falando sobre esse assunto. Então, todo mundo já sabe, então já está desenhado toda a programação da nossa querida, as duas rádios FM. Ela tem uma programação diária. De sertanejo, musical, esporte, notícia, tudo. Tudo que você precisar, ligou na Rádio Manchester, não precisa. Hora essa, hora e hora é hora. Hora e hora tem hora. De dois em dois minutos, você tem todas as informações. Diga, meu irmão Mauro.
Obrigado, meu amigo Paulo. Não, você encheu muito a bola do Jairo Mendes, mas eu tenho uma crítica para fazer para o Jairo Mendes. Que quando ele me criticava, nos outros mandatos, meu voto aumentava. Ele parou de me criticar, os meus votos diminuíram. Mas deixando as brincadeiras de lado, Jairo Mendes, primeiro, eu vou te fazer o seu nome, quando você foi transferido para Goiânia, você trabalhava no outro prefixo, eu fui o primeiro a protestar, que nós estávamos perdendo um grande comunicador em nossa cidade. Você sabe muito bem, até escrevi uma carta para você no outro prefixo. Eu tenho toda a liberdade de brincar com a vossa senhoria. Mas eu não podia deixar de faltar também homenagear o Mário Alves e o detetor do prefixo da rádio, que é o Naide Santilli e Ademar Santilli, que são os formadores de opiniões na cidade. Foi prefeito na cidade, deputado, né? Acho que não sei quantos mandatos aí. São os formadores de opiniões. São essas pessoas que ajudam a fazer e ajudam a administrar a nossa cidade. Então, a Rádio Manchester, AM e FM, e todos os seus colaboradores, né? Inclusive do Sr. Nestor, que trabalhou no outro prefixo com a minha pessoa. Tem maior admiração, maior orgulho. Hoje eu digo que a Rádio Manchester não é do Ademar, nem do Leonardo, nem de Mário Alves, que alugou-se a rádio, o Jair Mendes. Essa rádio não é do Ademar e do Leonardo, é do povo de Anápolis, é o orgulho do povo anapolino, que são os formadores de opiniões, ela atravessa as fronteiras. Então, Ademar, Leonardo, parabéns para você, Jair Mendes, entendeu? E também quero parabenizar o Nelson Gomes, que está aí, que foi ex-secretário do governo Ademar, doutor Luiz Carlos também, que eu bati nele tanto aqui quando eu era oposição, mas está de parabéns. E hoje o filho dele é secretário, pouca gente sabe disso, é secretário desse atual governo, que é seu genro, né? Quero parabenizar o doutor Luiz Carlos, né? E todos, enfim, a Rádio Manchester, eu não vou dizer que está em primeiro lugar, mas ela detém uma liderança absoluta nessa cidade. Então, parabéns a vocês, que faz parte dessa família AM e FM Rádio Manchester. Obrigado pela...
Obrigado. As pesquisas dizem sim que a Rádio Manchester é em primeiro lugar, mas não vamos discutir pesquisa. Eu queria agradecer também a presença do Geraldo Divino, que é um dos balaostes daquela querida Rádio... Geraldo Divino, parabéns por você estar entre a gente aqui. O Geraldo está sempre com a gente aqui, o Edjalma, o Candim, todos eles que fazem parte aqui da cobertura da rádio, da nossa querida, da Câmara Municipal de Anápolis. Eu queria agradecer os vereadores por ter dado esse apoio à nossa querida Rádio Manchester, que foi a votação total de todos os vereadores. Eu agradeço a todos e devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Também, em nome da Câmara Municipal de Anápolis, quero cumprimentar toda a direção da Rádio Manchester AM e FM por esse período, pelos 25 anos da Rádio AM e os 21 anos da Rádio FM, pelos relevantes serviços prestados aqui na cidade de Anápolis nessa área da comunicação. Realmente fazendo um trabalho sério e de utilidade pública aqui para a nossa cidade. Eu vou conceder a palavra a Marielle Alves, representando aqui a Rádio FM, para fazer uma saudação à AM. Na realidade, a Marielle Alves, representando aqui, nesse ato, representa o Mário Alves, que é o diretor da rádio, e depois nós vamos conceder a palavra ao ex-prefeito Ademar Santillo, para ele fazer uma saudação aqui em nome da família aqui da FM, da Rádio Manchester. Acho que 10 minutos para... É o pai dela, né? O Mário Alves, a filha Marielle Alves, que é filha do nosso amigo Mário Alves, diretor da Rádio Manchester. Acho que 10 minutos fica razoável para cada orador. Vamos conceder 10 minutos.
Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa, em nome do presidente Luiz Lacerda, também todos os vereadores e as vereadoras presentes, os nossos ouvintes da Rádio Manchester, os telespectadores do Canal 5, e, em especial, o vereador Paulo de Lima, que foi o autor dessa homenagem. Eu estou aqui hoje com muito orgulho, né, representando meu pai, como foi falado, publicitário e diretor-geral da Rádio Manchester AM, que, como a maioria que sabe, tem enfrentado uma luta, né, de um tratamento de quimioterapia e radioterapia, infelizmente um tratamento forte, um pouco agressivo, e hoje ele não teve forças nem condições físicas de estar aqui presente. Mas faço suas palavras. A história da Rádio Manchester sempre foi pautada na ética e trilhada em uma trajetória de conquista durante os 25 anos de existência. Seus fundadores, Ademar Santillo e Onaide Santillo, sempre tiveram a preocupação, através da rádio, de proporcionar um elo entre os poderes executivo, legislativo e judiciário com a sociedade anapolina. E dando continuidade a essa trajetória, em 2009, o publicitário Mário Alves foi confiado à direção-geral da Rádio Manchester AM. E apaixonado por rádio e por tudo que ele faz, ele tomou a decisão de investir em vários setores. Começou com a formação da equipe de jornalismo, com a seleção e contratação de profissionais altamente qualificados e de renome dentro do jornalismo, tanto anapolino quanto goiano. Na parte técnica, houve um alto investimento em equipamentos, principalmente na aquisição de um novo transmissor de 10 mil kW, para melhor qualidade de som e também para uma maior propagação de ondas. E hoje a rádio atinge um raio de aproximadamente 500 quilômetros. Com os investimentos, tanto humano quanto técnicos, e com o jornalismo de resultado, nós conseguimos chegar aos maiores índices de audiência medidos pelos principais institutos de pesquisa de nossa cidade. As parcerias com empresas e órgãos públicos que acreditam na Rádio Manchester, os quais têm obtido retorno ao capital investido em publicidade, é devido ao nosso comprometimento, ao comprometimento que a emissora tem tido com toda a sociedade anapolina. Paralelamente, investimos maciçamente na realização de eventos e seminários para debater assuntos de interesse de Anápolis. E hoje, como resultado desses seminários, que foram pautas incessantes em nossos debates, já é realidade, como vocês bem sabem, a construção do aeroporto de cargas, o viaduto do DAIA e também o centro de convenções. O publicitário Mário Alves se compromete a continuar levando a programação com aquilo que acha o mais importante para a população, com a certeza de informação com respeito, dedicação e responsabilidade profissional. Nós agradecemos a todos, principalmente mais uma vez o vereador Paulo de Lima, pelo reconhecimento da Câmara Municipal ao homenagear as rádios Manchester AM e FM e realçar o importante papel de ambas para a sociedade anapolina. Obrigada.
Quero também, na tarde de hoje, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester AM e FM, a Rádio Manchester que tem aqui, é parceira da Câmara Municipal nas nossas transmissões diárias aqui das sessões ordinárias. Estamos aqui todos os dias com o nosso repórter aí, o Cando Filho, o Djalma Júnior e todo o grupo da Rádio Manchester que acompanha diariamente aqui as nossas sessões ordinárias. Vou conceder a palavra ao ex-prefeito Ademar Santillo, que vai fazer uma saudação aí para a Rádio FM, nesses 21 anos que se comemora a fundação da Rádio Manchester FM.
Senhor presidente Luiz Lacerda, em seu nome eu quero cumprimentar todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Anápolis. E quero externar aqui a minha satisfação, a minha gratidão à Câmara por essa homenagem prestada à Rádio Manchester e, consequentemente, à própria radiofonia anapolina, de uma forma geral. É a Manchester, mas poderia ser outra. Todas procuram fazer com a maior dignidade o trabalho que lhe é reservado. E isso é bom para a cidade de Anápolis. Realmente, aqui em Anápolis, o serviço de radiodifusão é muito forte. Talvez não haja no Brasil nenhuma cidade que tenha tanto respeito à comunidade como o Rádio Anapolino tem junto à sua comunidade. Pela seriedade do trabalho, pela correção que tem feito nas informações que são dadas. Quero agradecer a cada um, senhor vereadores e senhoras vereadoras, pela homenagem que nos prestam, e a nossa homenagem ao Paulo de Lima, autor do requerimento. Eu quero cumprimentar a todos os integrantes da Rádio Manchester, desde a sua diretoria ao mais humilde dos funcionários. A todos, mais de 50 entre prestadores de serviço e funcionários da emissora. Ela só é o que é pela ação de cada um no seu lugar. E isso é que dá sustentabilidade e, acima de tudo, a credibilidade que a emissora tem. Agradeço também aos nossos ouvintes. Eles são a razão da nossa vida, da nossa existência como meio de comunicação. Quer seja no programa de noticiário ou qualquer outra apresentação da nossa emissora. Eu quero agradecer a esses ouvintes por essa dedicação que têm tido conosco. Agradeço à imprensa que aqui se faz presente, agradeço ao César Donizete, que aqui representa o Poder Executivo, agradeço aos amigos e amigas que aqui vieram para nos prestigiar nesse momento muito importante da vida da emissora. E quero agradecer de uma forma especial, me desculpem, a quem é realmente a comandante da emissora, que é a minha esposa, Onaide Santillo. Ela se dedica 24 horas por dia pela emissora. Podem ter certeza disso. E a Marielle. A Marielle que aqui representa o companheiro Mário Alves, que veio para somar conosco. Feito isso, amigos, agradecendo o coronel Paulo Inácio, que está aqui também, agradecendo a cada um, crescendo e aprendendo, a escolinha que aqui está presente para buscar informações, a todos, indistintamente, o meu muito obrigado. Mas é importante que a gente diga a história da emissora. A emissora tem 25 anos, a Rádio Manchester AM. Mas ela já vinha lá de trás, desde 1950. Mas mais especificamente o trabalho nosso na radiofonia napolina começou no final dos anos 60, início dos anos 70, com o programa O Povo Falou, Tá Falado, primeiramente. Era na Rádio Carajá e posteriormente foi para a Rádio Santana. Nós vivemos num momento crítico, violento, da repressão dura da ditadura militar. Mas a rádio não cedeu. A rádio esteve sempre no comando das ações e sempre na defesa intransigente da liberdade, da democracia e dos interesses populares. Tanto é verdade que no dia que José Batista Júnior tomava posse como prefeito de Anápolis, em 1973, a Rádio Carajá, onde apresentávamos o programa O Povo Falou, Tá Falado, líder absoluto de audiência em Anápolis, ela foi invadida pela polícia militar, a mando do governo do estado. E a rádio foi nos tomada na marra e na força policial. Em abril do mesmo ano de 73, nós adquirimos a Rádio Santana, uma pequena emissora de 250 quilowatts, mas era o suficiente para abalar as estruturas ditatoriais aqui em Anápolis e onde ela era ouvida. Da mesma forma, a audiência era total da emissora. No dia 21 de maio de 1975, a Rádio Santana foi cassada. Tomaram um instrumento que tínhamos de falar e comunicar com o povo. E aí, fomos fazer o trabalho, continuamos o trabalho em favor da redemocratização, ou na tribuna da Câmara, ou na tribuna do Senado, ou na tribuna da Assembleia Legislativa, e nas nossas reuniões domiciliares, encontros, comícios e concentrações, e os simpósios que fazíamos aqui nessa Câmara Municipal, usando a bancada do MDB, e mais especialmente o vereador Valmir Bastos. Essa foi a grande luta. Em 1985, quando a dupla Tancredo e Sarney venceu a eleição, eu fui a Brasília para querer para Anápolis o mesmo tratamento que o Ministério das Comunicações havia dado à emissora radiodifusora de Feira de Santana, que havia sido cassada também, juntamente com a Rádio Santana de Anápolis, por ter entrevistado o deputado do MDB, Chico Pinto, daquela cidade. Ao conversar com o presidente, ele me disse: Ademar, eu não vou poder dar a anistia, porque se eu conceder a anistia, eu vou ter todo um encargo anterior, e nós não temos condição de saudar esse compromisso. Mas prometo para você que nós vamos colocar uma frequência no plano de radiodifusão do Brasil, lá na cidade de Anápolis, e a emissora vai ser reaberta. E isso foi feito. Foi aí é que surgiu a Rádio Manchester, em substituição à Rádio Santana. Só não ficou com o nome de Rádio Santana, e nós pusemos o nome de nome Rádio Manchester, que é o conhecimento que o povo tem a respeito de Anápolis, porque a Santana já estava com um processo lá, alguém usou o nome da Santana para ter essa distribuição. Como era um ato unilateral do presidente da República, ele queria assinar o documento, nós colocamos Rádio Manchester e veio para a Rádio Manchester. Senão seria a Rádio Manchester a continuação da Rádio Santana, que foi fechada em 1975. Posteriormente, em outro plano, veio a Rádio Manchester FM. A Rádio Imprensa tinha a MFM. A Rádio São Francisco tinha a Rádio AMFM. Não tinham a Rádio FM, as rádios Carajá e a Manchester. Como eles tinham mais duas emissoras na frequência FM para Anápolis, uma foi entregue à direção da Rádio Carajá e outra foi entregue à direção da Rádio Manchester, daí surgindo a Manchester FM. Por isso, é uma luta grande, é uma emoção enorme estar aqui na Câmara Municipal, na minha cidade, de uma luta que os senhores são, muitos não são capazes de imaginar qual foi a nossa dificuldade. A Polícia Federal não saía da porta da nossa emissora. Todos os dias nós tínhamos que mandar uma fita cassete com 24 horas de programação. Era uma pressão absoluta. O governo pressionando os anunciantes para que não anunciassem conosco. O governo isolando a emissora nas suas verbas oficiais. E nós tínhamos que, a custa própria de um grupo de amigos, de manter aquele que era um instrumento na defesa do povo napolino, na defesa do povo brasileiro, porque nós lutávamos por liberdade e lutávamos pela democracia. Era o nosso trabalho. E esse é o ritmo que norteia a nossa emissora ainda hoje. Nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com a comunidade. Nós temos um compromisso essencialmente com Anápolis. Nós não abrimos mão daquilo que é nossa atribuição. Nós estaremos permanentemente ajudando a administrar a cidade, levando a reclamação do povo ao conhecimento das autoridades e dando oportunidade ao povo para falar. Porque aprendi muito cedo, como político, na escola de Ulisses Guimarães, que dizia: o governante precisa ouvir a voz rouca do povo. Esse é o nosso compromisso. É ouvir o que o povo pensa, para ajudar a cidade a ficar ainda melhor, ser realmente aquilo que todos nós queremos. E eu quero dizer aos senhores vereadores por quê que me orgulho. Porque o papel da Câmara é o mesmo papel nosso. Nós ouvimos e cobramos. A Câmara ouve, cobra e fiscaliza. Os trabalhos se unem e se fundem numa só obrigação. Por isso é que eu estou honrado de, em nome da Rádio Manchester, do Mário Alves, da Onaide Santillo e de todos os trabalhadores, de todos os nossos anunciantes, de todos aqueles que são terceirizados conosco. Em nome deles todos, nós estamos aqui para agradecer à Câmara Municipal, ao vereador Paulo de Lima e a cada uma vereadora e cada um vereador que tem assento a essa casa. Nosso muito obrigado por tudo. E dizer, meus amigos, por que que temos liberdade? Porque o preço da liberdade também depende muito da sua ação, da ação pessoal. E nós temos a liberdade por quê? Porque durante esse tempo que a emissora está na nossa mão, durante o tempo em que tivemos outras emissoras também, mantidas com os recursos próprios de companheiros, nós nunca tivemos privilégio de governo. Já fui prefeito duas vezes. Meu irmão foi governador. Fui aliado de governadores, fui secretário do Estado, mas nunca cheguei no gabinete de um deles para pedir um favor especial à Rádio Manchester. Temos as propagandas institucionalizadas, que são aquelas que vão para todas as emissoras. Mas nós temos credibilidade e temos, acima de tudo, o respeito do povo, porque, na verdade, fazemos porque temos condição de fazer, porque temos realmente a cabeça limpa e a certeza de que fizemos o que era melhor para Anápolis, sem usufruir do poder público para tirar vantagem pessoal para grupo ou para uma emissora de rádio. Por isso é que eu agradeço à Câmara. Mais uma vez, meu muito obrigado. E pode ter certeza, companheiros, contem conosco. A rádio está lá para somar o trabalho em favor de Anápolis. Tudo aquilo que for de interesse de Anápolis e que a Câmara estiver envolvida, pode contar conosco. Nós só não somos omissos e nem tão pouco coniventes com aqueles atos que nós não concordamos. Mas o resto, nós temos a mesma finalidade,
o mesmo princípio e o mesmo ideal. Anápolis acima de tudo. Muito obrigado, amigos.
Faremos agora a entrega de um certificado de honra ao mérito para a rádio AM-FM, AM pelos 25 anos de trabalho prestado na cidade de Anápolis, e o FM, a emissora FM, 21 anos, da mesma forma, prestando serviço aqui na cidade de Anápolis, na área da comunicação. Convido o ex-prefeito Ademar Santillo para receber o certificado em nome aí da Rádio Manchester FM. Convido o vereador Paulo de Lima e o vereador Mauro Severiano para fazer a entrega do certificado ao ex-prefeito Ademar Santillo, da Rádio Manchester FM. Deputada também, Onaide Santillo.
Todos. A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito à Rádio Manchester FM pelo seu relevante serviço prestado à cidade nos seus 21 anos de atuação dedicados à promoção da cultura local, ao entretenimento e à divulgação de notícias relevantes à sociedade. O Poder Legislativo Municipal enaltece a importância da comunicação livre e ética na consolidação da democracia. Parabéns, Ademar, Onaide e todos os colaboradores da Rádio Manchester. Obrigado.
Convido também a Marielle Alves, diretora-geral da Rádio AM, e o jornalista Jairo Mendes, o Jairo que é o diretor de jornalismo da Rádio Manchester, para receber também um certificado de honra ao mérito para a Rádio Manchester AM, pelos trabalhos também prestados aqui na cidade de Anápolis. Convido o secretário de comunicação e representando o prefeito Antônio Gomide, nosso amigo César Donizete, e o vereador Eli Rosa, para fazer a entrega do certificado ao Jairo Mendes e a Marielle Alves, para a Rádio Manchester AM. Daqui a pouco o vereador Jackson Charles também estará fazendo a entrega de um certificado pela participação na nossa sessão aqui hoje dos alunos da escola Crescendo e Aprendendo. Mais uma vez, quero cumprimentar a direção da Rádio Manchester por essa homenagem, essa justa homenagem recebida aqui da Câmara Municipal. Cumprimentar o ex-prefeito Ademar Santillo, a deputada Onaide Santillo, a Marielle Alves, representando aqui hoje o Mário Alves, o Jairo Mendes, que é o diretor de jornalismo da Rádio Manchester. Também cumprimentar aqui e agradecer a presença do tenente-coronel Paulo Inácio e do nosso amigo César Donizete Pereira, que é o secretário de comunicação da Prefeitura Municipal, hoje aqui nesse ato representando o prefeito Antônio Gomide. E obrigado a todos aí pela presença. Vou suspender a sessão por 5 minutos para que a gente possa cumprimentar os nossos convidados. Concedo a palavra ao ilustre vereador, líder do prefeito na casa, Frei Valdair.
Quero cumprimentar o nosso presidente desta casa, vereador Luiz Lacerda, cumprimentar os vereadores aqui presentes, cumprimentar também a imprensa, a Rádio Manchester, que foi homenageada nesse momento aqui pela Câmara Municipal de Anápolis, cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV, Canal 5, como também pela emissora de rádio. E cumprimentar a todos que fazem parte aqui, usando aqui o plenário desta Casa de Leis. Senhor Presidente, nós temos aqui repetido, contínuas vezes, por muitas e muitas vezes, da liberdade que nós temos para falar aqui o que nós quisermos. Esse direito nós conquistamos nas urnas. Nós conquistamos pelo voto popular. Esse direito, ele é conquistado com muito suor. Foi conquistado com muito suor. E quando nós aqui chegamos, nós temos que exercer o nosso papel. O papel do debate. O papel de estar buscando defender o que é melhor para a nossa cidade, o que é melhor para o nosso município. Quando nós aqui travamos um debate, significa que todos nós, nesse debate, estamos trabalhando em conjunto para que, como uma pedra bruta, possa ser lapidada e assim possa aparecer a preciosidade dessa pedra preciosa. Então, quando nós travamos um debate em cima de um projeto, em cima de uma ideia, não é porque aqui existe divergência entre nós. Significa que nós estamos debatendo aquela ideia ao máximo, buscando a verdade, buscando lapidar aquele projeto para que ele possa ser aprovado de uma forma mais límpida, mais transparente, para que o nosso cidadão possa receber qualquer projeto aqui aprovado ou qualquer lei aqui aprovada, ele possa se sentir contemplado por aquilo que foi aprovado aqui nesta Casa de Leis. Então, para deixar claro para todos os ouvintes, para todos aqueles que nos acompanham e a todos os vereadores, que o debate é salutar, que o debate é importante. Quanto mais se debate em cima de um projeto, mais aquele projeto vai sair daqui fundamentado, mais ele vai sair daqui transparente para que realmente ele possa ser sancionado pelo prefeito e possa cumprir o seu papel, que é ao ser transformado em lei. Por isso que ontem nós tivemos aqui um debate, sim, um debate de alto nível, um debate em que todos os vereadores participaram em cima de um projeto importantíssimo para a cidade. importantíssimo para os comerciantes, importantíssimo para os industriários, importantíssimo para os nossos moradores, aqueles que têm imóveis em Anápolis, importantíssimo para todos aqueles que têm algum débito com o município de Anápolis. E o projeto, ele tinha um só rumo. Todos nós éramos favoráveis ao projeto. Não tinha nenhuma discordância nesse projeto. Tinha maneiras diferentes de pensar o projeto. Talvez a discordância tinha nas ideias com relação ao entendimento do projeto. E aí cada um também tem a liberdade para pensar o que quiser, ou pensar a forma que quiser, ou a forma que talvez seja melhor. E o debate ontem foi um debate muito salutar, saudável. Saudável, faz parte da democracia e faz parte desta casa o debate. Quando o vereador Jean Carlos apresentou a emenda dele, não significa que essa casa estava brigando entre si. Não significava que essa casa estava discordando entre si. Não, era só um debate, uma opinião divergente ou várias opiniões divergentes. E a presença dos procuradores aqui, ela trouxe uma animosidade.
Uma parte,
não né? Da nossa parte. Os vereadores são unânimes. Nós estamos trabalhando em conjunto. Não existe divergência entre nós. Muito pelo contrário. Eu respeito e nós respeitamos aqui a ideia do Jean, que foi colocada. Se ela não foi aprovada, não significa que nós estávamos divididos entre nós. E os procuradores fomentaram isso depois, dizendo que havia, que a presença deles aqui é que pressionou para votar o projeto. Mentira! Procurador não manda nessa casa. Essa casa tem autonomia. Nós temos autonomia para votar como nós quisermos. Procurador não manda nessa casa. A presença deles aqui, eu entendi como forma de esclarecimento de algumas coisas. Agora, não venha dizer que a presença deles aqui foi que forçou a nossa votação aqui nesta casa. É uma mentira, uma inverdade. E nós não podemos admitir isso, porque esta casa, ela tem autonomia, ela tem liberdade para votar do jeito que ela quiser. Então, eu não estava na cidade na parte da manhã e não acompanhei a imprensa, não acompanhei nenhuma entrevista. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, aborrecido com o que eu ouvi. Alguns procuradores deram entrevista dizendo e até deixando um pouco a desejar com relação à sua postura, dizendo que esta casa votou o projeto de ontem pelo fato deles virem aqui a esta casa e fazerem pressão. Ninguém faz pressão em ninguém aqui, em nenhum vereador. Nem no vereador Jean, nem em mim, a mim e a ninguém. Nós somos livres, nós somos autônomos para votar da forma que nós quisermos.
Uma parte.
Vereador Jean, Vossa Excelência foi muito homem público, ao apresentar aquela emenda. A sua intenção, não posso dizer que era boa para o projeto, mas era boa no sentido que você tem autoridade para apresentar a emenda que Vossa Excelência quiser. Se vai ser aprovado ou não, é outro detalhe. Faz parte da democracia aqui a gente derrubar uma emenda, aprovar outras e às vezes até derrubar o projeto, não votar no projeto por achar que esse projeto não é viável, não é importante ou não é tão importante ou não é exequível para a gestão pública ou para a administração pública. Então eu fiquei muito aborrecido mesmo com a postura dos promotores nesta casa de leis. Eu gostaria que eles viessem aqui para trazer informação, para ajudar a esclarecer aquilo que talvez interessa ao projeto. E não para sair daqui depois falando que fez pressão no líder, que fez pressão em vereador X, que fez pressão no vereador Jean para que o projeto fosse votado. Eu quero aqui dizer publicamente que o vereador Jean é um dos melhores vereadores que nós temos. Vereador mais competente que nós temos aqui. Pela questão jurídica, entende bastante da parte jurídica. Eu não entendo nada, eu não sou advogado, eu entendo parcialmente, mas ele tem muito mais conteúdo jurídico do que muitos aqui. Então, quando ele fez aquela emenda, ele sabia e defendeu muito bem aquela emenda. Se não fosse aqui um esclarecimento de última hora, certamente a emenda dele tinha sido aprovada. Então, é inadmissível o que aconteceu aqui ontem. Aliás, não na votação, depois da votação, porque saiu um falatório totalmente contrário do que aconteceu aqui nesta Casa de Leis. Quero dizer também que os procuradores não vieram aqui a mando do prefeito, não. Eles não representam o prefeito. Eles são funcionários públicos, são funcionários da prefeitura. E não tinha autorização do prefeito aqui para estar representando ele em momento nenhum. Por isso, Jean, fique tranquilo, fique de consciência tranquila, que você, no seu exercício parlamentar, você foi muito decente, você foi muito honesto, transparente. Se a sua propositura, se a sua emenda não foi aprovada, não fique aborrecido com isso. Aqui faz parte, isso faz parte aqui desta Casa de Leis, está apresentando propostas diferentes e às vezes não sendo aprovadas. Certamente um dia eu ou qualquer outro aqui vamos estar fazendo uma emenda e o fato dela não ser aprovada não significa que está me diminuindo ou diminuindo qualquer um dos nobres vereadores aqui. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Todos aqueles que votaram no projeto também estão de parabéns, porque vai trazer uma certa tranquilidade para todo o contribuinte. E de uma forma transparente. Nós não queremos aqui enganar o contribuinte. Nós não queremos aqui trapacear o contribuinte. Se o município está oferecendo essa oportunidade de rever os seus débitos, certamente é de uma forma transparente. O prefeito quer ajudar. O prefeito quer contribuir para que alguns que estão devendo o município possam sair da inadimplência, possam pagar, resolver os seus problemas, seus débitos com o município de uma forma parcelada, de uma forma tranquila, de tal maneira que não aperte ainda mais o contribuinte.
Uma parte, vereador.
Quero ceder uma parte ao vereador Pastor Wederson.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Quero usar essa parte para parabenizar o seu discurso, dizer que eu assino embaixo tudo que o senhor disse aí hoje, nessa tarde, e me solidarizar com o vereador Jean Carlos, porque não foi só ele atingido, toda essa Câmara Municipal foi atingida pelas palavras, declarações irônicas e antiéticas, direcionadas a ele e a essa Casa de Leis. Somos poderes independentes e harmônicos, devemos trabalhar em conjunto. Como o senhor bem disse nessa tribuna, eles deveriam vir aqui para esclarecer, e nós não temos o poder para isentar o contribuinte dessas custas e desses honorários. E ao meu ver, quem tem o poder realmente de isentar o contribuinte, se assim quiserem, são eles, de abrirem mão dessas custas e desses honorários, até porque eles já recebem como procuradores do município. Mas isso é um caso que cabe a eles decidir ou não. Nós decidimos aquilo que nos cabe aqui. E nós estamos vivendo um momento novo. Nós estamos vivendo um período novo nessa Casa de Leis. Não sei, não me interessa o que acontecia aqui antigamente, mas ontem eu vivi um grande momento aqui nessa Casa de Leis, onde nós discutimos a emenda nas comissões, subimos aqui para o plenário com uma convicção e, diante das discussões, nós mudamos o nosso pensamento, sem acuação, sem cabresto, sem negociatas, cada um pela sua consciência. E quero também me solidarizar com o nosso presidente, Luiz Santos Lacerda,
que estava aqui ontem correndo atrás para que possava, que pudéssemos passar pelas comissões projetos de suma importância para a população anapolina, como o da creche do Somerville, e foi interpretado por pessoas mais intencionadas, que querem manchar essa casa de leis, de que ele estava acuando os vereadores para que derrubassem a emenda do vereador Jean Carlos. As pessoas ainda não se atentaram para um grande momento, um momento novo, um novo período que estamos vivendo aqui nessa casa de leis. Cada um aqui está de consciência limpa. Como disse o vereador Jean Carlos, aqui não houve vitoriosos nem derrotados. Cada um votou de acordo com a sua consciência e cada um defende aquilo em que acredita. Nós estamos aqui exercendo a democracia. Então, eu quero aqui me solidarizar com o vereador Jean Carlos, com o nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, e assinar embaixo tudo que o senhor disse aí nessa tarde. Devolvo a palavra.
Eu quero ceder uma parte também ao vereador Jackson Charles.
Vereador Frei Valdaí, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito aliviado pelo seu discurso. Passei o dia agoniado com a atitude leviana, deselegante, antiética dessa procuradora que chama Valesca, o nome dela, é Valesca, incompetente, vem na nossa casa nos agredir com palavras. Eu quero aqui, vereador Jean, me solidarizar a Vossa Excelência e também ao presidente, conforme o vereador Ederson mencionou. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ligar na rádio num momento, informando, inclusive, para aquela rede emissora de rádio, qual foi o verdadeiro motivo que o presidente se ausentou da sua cadeira naquele momento. E o vereador Fervosa, aí, Fervosa, isso me aliviou.
Estava tocando aí.
Porque, pelo que eu conheço o prefeito Antônio Roberto Comite, eu não tenho dúvidas que não partiria dele essa atitude deselegante e leviana e antiética e irônica e impetuosa dessa procuradora que precisa estudar mais. Eu acho, vereador Jean, que quem faltou aula foi ela, não foi você. E ela faltou a aula de ética. A aula de ética tem em todas as profissões. Acho que foi a única que ela não participou. Se eu sou o senhor, vereador Jean, assim eu não farei, porque eu não sou advogado, eu entraria com ação no Conselho de Ética da OAB para combater aquelas palavras desrespeitosas que ela fez para com a Vossa Excelência e, de uma forma especial, presidente, ela merece uma retratação porque ela ofendeu essa Casa de Leis. Eu quero que ela entenda e que ela saiba que, embora tenha todos os direitos e na prerrogativa da lei, os vereadores da legislatura passada fizeram o reajuste salarial muito abaixo daquilo que realmente deveria fazer, e ela foi na rádio hoje criticar a atitude dos vereadores. Nem poucos deles estão aqui, alguns estão, mas eu quero entrar em defesa desses vereadores que aqui não estão, e que ela, a partir de agora, tenha respeito pela Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal, como o vereador Ederson Lopes disse, é outra Câmara Municipal. O conceito aqui agora é outro. E não só ela, a imprensa também tem que começar a ver de uma forma diferenciada essa legislatura. Essa legislatura é uma legislatura que não tem rabo preso com seu ninguém. Disse ontem, todos os vereadores que aqui estão são vereadores que vêm lutando para serem vereadores há muitos anos. Eu, particularmente, há 20 anos, eu venho trabalhando na minha comunidade, fazendo meu trabalho comunitário, e aqui cheguei com o meu trabalho. Não tive ajuda de ninguém, de nenhum empresário, e cheguei pela compreensão e pelo respeito do povo. E os vereadores têm prerrogativa por lei para falar aquilo que ele vem entender aqui. E não admito nenhum procuradorzinho aqui, chué, vir aqui, denegrir a imagem da Câmara Municipal, não. Por isso eu quero agradecer a Vossa Excelência como líder do prefeito, uma atitude brilhante, à altura de Vossa Excelência, inclusive aqui no meu entendimento, até mostrando a lisura do prefeito Antônio Roberto Comite, que eu particularmente não acredito que nenhum dos vereadores recebeu pressão aqui para votar a favor ou contra a emenda do vereador Jean. Eu quero dizer que eu estava a favor da emenda, achei a emenda perfeita, mas como o vereador Ederson Lopes disse, depois dos debates fomos esclarecendo e houve um equívoco na sua redação que posteriormente nós podemos apresentá-la sem problema nenhum. Portanto, eu quero aqui deixar as minhas palavras de repúdio à atitude dessa procuradorzinha Chué, Chué, que teve a coragem e a indignidade de mencionar da maneira que foi antiética para com a Vossa Excelência e para com essa Casa de Leis. Devolvo a palavra.
Uma parte, vereador.
Concedo também uma parte ao pastor Vilmar Silvestre.
Vereador Frei Valdaí, eu fui contemplado com a palavra do vereador Ederson, e eu apenas gostaria de acrescentar o seguinte. Ontem, esta Câmara provou, né, para toda a comunidade, que apesar de estarmos aqui apenas 5 meses e meio, são pessoas maduras e conscientes do que estão fazendo. Né? Evidentemente, eu quero declarar, o presidente não me procurou para tocar nesse assunto. Foi algo realmente a atitude de cada vereador. Então, acredito, como disse o Jackson, acho que essa Câmara merece um pouquinho mais de respeito. Muito obrigado.
Quem mais pediu a parte?
Eu.
O vereador Weber Mamed e, posteriormente, a vereadora Geli.
Eu apenas pediria a Vossa Excelência que, em relação ao tempo ali, cada parte pelo regimento é 3 minutos, Vossa Excelência dispõe só de mais 1 minuto. Então,
vereador, eu quero parabenizá-lo pela sua fala, também o vereador Ederson e nosso grande Jackson, que por essa fala. Eu quero dizer que, em momento algum, a presença dos procuradores interferiu em nada na nossa votação. Então, de forma que foi desrespeitoso ao ir nessa rádio, porque está faltando com respeito com a casa, e nós vereadores, 23, temos que estar unidos, mão dada, para defender os colegas. Cada um aqui, nós podemos ter os nossos problemas, mas tem que ir em defesa. Porque se nós não fizermos isso, vai bagunçar. O povo vai achar por bem de bater na gente todos os dias. De forma, Jean, que você conte com a minha pessoa, eu tenho certeza que você vai contar com os outros 22 vereadores em sua defesa e estar junto com você de mão dada.
Eu não tenho condição de dar mais a parte, que meu tempo acabou, mas eu gostaria de concluir somente dizendo o seguinte. Na articulação da matéria para votar o projeto, em nenhum momento o presidente interferiu em nada. Em nenhum momento. Aliás, foi o próprio debate que definiu a votação. Foi o próprio debate. Foi diante do debate que os vereadores passaram a pensar diferente. Até então, eu até achava que a emenda do vereador, Jean Carlos, poderia até passar, ser votada
com maioria. Boa parte aí, vereador.
Eu não tenho condição de dar a parte.
Não tem mais condição, obrigado.
Não tem mais tempo, vereador.
Não tem mais tempo. Então, em nenhum momento o presidente desta casa interferiu na votação dessa matéria. O que aconteceu foi o debate e também o pedido que eu fiz a todos os vereadores para que nos ajudasse na votação, porque o projeto, como era, sem a emenda, era muito melhor do que a emenda do vereador Jean Carlos, porque a emenda deixava dúvidas. Dúvidas para nós e, certamente, dúvidas também para o contribuinte. Só isso, mais nada. Não teve interferência da mesa diretora, não teve interferência do presidente, todos votaram conscientes. Então, se alguém falou diferente, está equivocado, está errado. E, mais uma vez, repudiar aqui, agora eu repudio já não mais só a atitude, mas a presença dos procuradores mal informados, mal preparados para ocupar e também mal intencionados, né, que estavam aqui presentes ontem, dizendo que fizeram pressão e por isso nós votamos. Nós não aceitamos pressão de ninguém, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Eu também, em relação a esse episódio acontecido hoje, eu quero aqui, como presidente da casa, e tenho certeza que estou falando em nome da mesa diretora, manifestar todo o meu apoio e solidariedade ao vereador Jean Carlos. Primeiro, já agradecendo também as palavras do vereador Ederson Lopes e do Jackson Charles. Manifestar todo o meu apoio ao vereador Jean Carlos, primeiro dizer, esses procuradores que estiveram aqui ontem, em momento algum, eles estiveram aqui a serviço do Executivo ou da Procuradoria. Vieram aqui, na realidade, em defesa dos seus próprios interesses. E foi tentar aqui fazer um trabalho aqui em defesa, na realidade, dos honorários que eles recebem, nesses casos de projeto que está tramitando no Judiciário. E dizer, a doutora Valesca, que se ela quiser realmente ensinar como é que faz projeto de vereador e participar dos debates aqui dos projetos, ela tem que se candidatar, ganhar a eleição e vir para cá. Ela tem que ganhar a eleição para vereadora para ela poder, se ela quiser, ensinar como é que faz projeto de vereador aqui. Aqui todos os vereadores, diga-se de passagem, essa doutora Valesca é uma procuradora do quadro efetivo do município e que tem lutado muito mais em defesa dos seus próprios interesses do que dos interesses da coletividade anapolina. Ela muito mais em defesa dos próprios interesses e em defesa da categoria que ela representa, que é, parece que, presidente da associação lá dos procuradores. Então, uma atitude lamentável, realmente, dessa procuradora, que inclusive esteve aqui ontem pedindo a ajuda dos vereadores e depois hoje foi para a rádio para poder defamar um dos membros aqui dessa casa, o que é inadmissível. Então, quero deixar aqui, como presidente da casa, todo o apoio, solidariedade ao nosso vereador Jean Carlos, que aqui nós temos projetos, todos nós aqui, temos a prerrogativa de entrar com os projetos de lei. Alguns vão ser aprovados e outros vão ser rejeitados. Mas todos os projetos que nós entramos aqui nessa casa, seja aprovado ou derrotado, é no intuito de beneficiar a população. Ao contrário da procuradora Valesca, que esteve aqui ontem em defesa dos seus próprios interesses. Então fica aqui também a minha manifestação de repúdio em relação às palavras dessa procuradora colocada hoje numa emissora de rádio.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra pela ordem. Vereador GR.
Senhor presidente. Não teve condição de aparte com o nobre colega Frei Valdair, mas eu me coloco a favor do nobre colega Jean. Votamos na Comissão de Constituição e Justiça, debatemos, é um projeto realmente complexo e que merecia realmente aquele debate, Jean Carlos. Vereador Jean Carlos. E Vossa Excelência teve a melhor das intenções em colocar aquela emenda, pensando no povo, no contribuinte. Infelizmente, não tivemos acesso ao projeto para que a gente pudesse analisar melhor. Eu sei que Vossa Excelência está super preparada, até porque trabalhou nessa área, é servidor público, tem toda a competência para falar nesse tema. Digo que todos os vereadores, sendo advogado ou não, estão preparados, porque temos uma assessoria jurídica para debater o assunto. Mas cada um vê de uma forma. E, em princípio, vi que o contribuinte poderia se beneficiar. Mas logo, quando o debate ficou mais forte, e tivemos a condição de analisar melhor, e é para isso que estamos aqui, para debater até no último segundo e só aí tirarmos as nossas conclusões. Portanto, votamos no projeto, porque tivemos a certeza no último momento, no último segundo, tanto é que a sessão ontem praticamente foi esse debate, foi em torno desse debate. E a população ganhou. E eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência merece respeito do povo anapolino, porque é legítimo. Foi legítimo a sua eleição. O povo te escolheu, assim como escolheu cada um dos vereadores que compõem essa casa de lei. Portanto, temos que atentarmos para que essas pessoas, procuradores ou não, que venha a essa casa, mas que venha com o devido respeito para com todos os vereadores. Porque estamos aqui com o único propósito de defender o direito da população. Eu tinha votado na sua emenda e, posteriormente, tivemos a condição de analisar melhor o projeto e eu vi que poderia travar o refis lá na frente e que o contribuinte talvez não ia entender que o ônus seria para ele, lá na frente, ele teria que pagar novamente. Então, quer dizer, talvez não ia ter um entendimento. Portanto, votei no projeto, votei na sua emenda e resolvi votar no projeto né, derrubando, ajudando a retirar a sua emenda, porque, embora tenha sido de boa intenção, mas, lamentavelmente, o projeto, sim, esse viria de encontro com o que a população está esperando. Portanto, estou ao seu favor, eu acho que Vossa Excelência foi, de certa forma, agredido por palavras, principalmente numa emissora que tem um alcance muito grande, e eu acho que eles deveriam sim se retratar, voltar a essa emissora e dizer que estava equivocado com a impressão que teve com Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Senhor Presidente, pela ordem.
Grande expediente, poderemos retornar a palavra pela ordem quando começarmos a ordem do dia. Pela ordem, liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Presidente, eu vou ser rápido, não vou aqui falar debater em projeto, que ontem já foi debatido, chega de quem votou sim, não. Mas aqui está aqui, senhor presidente, o senhor sabe o meu estilo de fazer política, de respeito, muitas vezes eu me calo para não ofender, mas eu quero que Vossa Excelência organize um ofício em quando todos os vereadores que for apoiar o Jean, que assina repudiando essa atitude dessa cidadã que foi na imprensa e manda para o chefe dela, para a procuradoria e para o prefeito. Que Vossa Excelência não fazer, eu vou fazer do meu empunho, do meu gabinete e vou pedir os novos colegas. Mas como eu tenho respeito a Vossa Excelência e o senhor que dirige essa casa, eu faço essa reivindicação. Mas o senhor achar que não tem possibilidade, eu vou assumir esse apoio ao Jean, não falando aqui e coisa, mas fazendo o ofício e repudiando o que essa cidadã hoje falou na imprensa. Devolvo a palavra, presidente.
Muito bom. Presidente.
Oi. Repito o que eu já disse aqui agora há pouco, tem mais liderança solicitando pela ordem, mas ainda tem um orador inscrito no grande expediente. Nós vamos passar a palavra para esse orador que está inscrito depois. Na ordem do dia, nós reabriremos a palavra pela ordem. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra pela ordem ao vereador Vespa. Pela ordem, não. No grande expediente, concedo a palavra ao vereador Vespa, que irá dividir seu tempo com o vereador Jean Carlos. A mesa vai cronometrar 10 minutos para cada um.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar todos os nobres colegas, na pessoa do nosso presidente Luiz Lacerda. Cumprimentar toda a imprensa que está aqui nos prestigiando, dando essa cobertura, e a todos os ouvintes aí dos meios de comunicação. Presidente, eu quero usar esses 10 minutos para falar de dois assuntos que não é aqui do nosso entendimento, não é da nossa alçada aqui da Câmara dos Vereadores. Mas, baseando em depoimentos que hoje tivemos aqui na audiência pública, falando a respeito da segurança pública, envolve muito os comerciantes, que é uma classe a quem eu pertenço. Nesse ano de 2013, entrou em vigor duas leis, que de uma certa forma prejudica muito os comerciantes. A primeira é aquela que, a semana passada, tivemos aqui vários pessoas, representantes, distribuidores de gás, da qual eu faço parte. Só que eu gostaria de esclarecer que aquela medida, aquela lei que a lei federal que entrou em vigor no dia 1º de fevereiro, ela não prejudica só os entregadores de gás, ela prejudica todos os pequenos comerciantes de bairros de periferia que têm ali o seu meio de transporte de fazer aquelas entregas. Porque a partir dessa nova lei, nós não podemos mais usar motos simples para fazer essas entregas. Nós somos obrigados a comprar uma moto com uma carretinha, que o ano passado eu fui procurar se inteirar do assunto, e só não sei se foi mudado agora, mas só existe 3 empresas no Brasil que podem nos fornecer esse veículo, essa moto com essa carreta. Então, de uma certa forma, certamente que algum deputado que fez essa lei em benefício próprio. Então, como eu já disse, não depende de nós, da Câmara de Vereadores, porque é uma lei federal, mas fica aqui o nosso repúdio a esse tipo de atitudes que prejudica os nossos comerciantes. É, me procuraram vários comerciantes para que a gente falasse com a diretoria do CMTT, só que como naquele dia o próprio Jean Carlos deixou bem claro que não depende de nós, inclusive o nosso diretor do CMTT, o Alex, ele também é obrigado a cumprir a lei, porque ela vem de cima para baixo. Mas me coloco aí à disposição, de repente tiver algum deputado federal que sinta interessado nesse assunto. Nós, a diretoria do CMTT, estamos aí pronto para ir até Brasília, não vamos dizer desmanchar a lei, mas que possa haver uma solução, uma prorrogação para mais tempo, enquanto estuda outras atitudes. O outro detalhe também é direcionado aos comerciantes, a respeito de uma lei que entrou em vigor este ano também, para que todos nós compre aquele outro programa, para que no cupom fiscal saia ali os detalhes das porcentagens de imposto que a sociedade paga. Então, logicamente que aquilo também vai gerar gasto. Aqueles programas custam em média de R$ 1.500 a R$ 5.000. E no meu entendimento, fiz uma pequena pesquisa no meu comércio, pouca gente tem interesse naquilo. Nós temos que arrumar forma de baixar os impostos, não simplesmente de mostrar para as pessoas quanto que eles estão pagando de imposto. Então fica aí esse protesto. Estou solidário com os comerciantes e estamos juntos aí. Como eu repito novamente, de repente a bancada do PTI quiser conversar com o nosso deputado Rubens Ottoni, para que de repente a gente possa ir lá em Brasília e fazer alguma coisa em favor desses nossos comerciantes. Porque o grande mérito, o grande prestígio que nós temos, os pequenos comerciantes de sobrevivência, é a respeito da entrega a domicílio, que é uma entrega rápida, põe na moto e entrega rapidinho. Então, essa nova lei entrando em vigor, logicamente que nós temos que arrumar carros de calçaria, aí logicamente que vai ter que esperar juntar as compras, esperar 3 pedidos de gás, porque se colocar um carro para ficar fazendo entregas pequenas, logicamente que o prejuízo é imenso. Então, fica aí esse apoio a todos os comerciantes da nossa cidade e de todas as cidades circunvizinhas. Passar uma parte para você rapidinho, mas só falando a respeito de parabenizar o Paulo de Lima pela homenagem que fez essa emissora. E foi esquecido de mencionar o nome de um radialista, acho que o mais antigo da cidade de Anápolis, o Eurico Santo, que faz um programa sertanejo lá todos os dias das 6 às 7 da manhã. Das 5 da manhã às 6 da manhã, é um programa sertanejo, programa de raízes antigo. Então, é um grande comunicador que temos também lá na Rádio Manchester. E parabenizar também o pastor Vilmar Silvestre por ter trazido à tona a audiência pública, como já foi dito, nessa manhã de hoje, falando a respeito da segurança. Uma palavrinha para você, vereador Éder.
Ô Vespa, obrigado pela parte. Concordando com você em toda a sua palavra, só discordando, eu não sou comerciante, então quero falar do lado do contribuinte. Com relação a discriminar os impostos que são pagos lá no cupom, eu acho isso importante informar. Evidentemente que não deveria gerar custo para os comerciantes. Infelizmente, eu não sabia disso, que tem esse programa que gera um custo a mais para vocês. Mas isso é importante, porque é isso que vai trazer a consciência à população do que realmente ela tem pago de impostos. E são atitudes como essas, são decisões como essas, que fazem que a população se mobilize, como tem acontecido no Brasil nos dias de hoje, para lutar contra o alto encargos, né, que são depositados sobre a população. Então eu quero discordar na sua fala nesse ponto. Infelizmente, o comerciante está recebendo, está sendo onerado aí R$ 1.000 e poucos, R$ 1.500 devido ao programa. Mas é importante ter sim discriminado quanto está pagando pela mercadoria e quanto está pagando pelos impostos, para gerar consciência na população, para que a população vote melhor, se mobilize, para que a gente possa diminuir a carga tributária no Brasil. Agradeço a oportunidade, devolvo a palavra.
Obrigado pela sua palavra, tudo isso aí vem a contribuir. Eu acho que, como eu já disse, é nós arrumarmos meios de ajudar o comerciante. Se a lei já existe, mas de repente que possa esse gasto que tem a mais, que logicamente 1.500 é o mínimo que geralmente vai estipular, é o teto máximo de 1.500 a 5 mil reais, e que isso aí possa ser descontado nos impostos que nós já pagamos. Eu fiz um compromisso com o Jean Carlos, falta um minuto para me entregar a palavra para ele, é a respeito daquilo que foi discutido antes aqui, a respeito aí da Procuradoria. Eu quero também deixar aqui a minha posição de indignamento com essas atitudes. Pela terceira vez eu quero dizer que eu fui colocado aqui nessa casa primeiramente pela graça de Deus e depois pelas minhas próprias pernas. Eu não tive ajuda de ninguém, ninguém colocou a mão em meu ombro para pedir voto. Então eu sou um vereador independente, logicamente que somos da base do nosso prefeito, porque está fazendo um bom trabalho. Mas se um dia eu me chegar à conclusão que é uma coisa errada para a cidade, logicamente que eu não vou votar. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque o prefeito está fazendo um bom trabalho. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui andamos pelas próprias pernas e não por mandado do Poder Executivo. Devolvo a palavra para o nosso amigo Jean Carlos.
Obrigado, vereador Vespo. Irá fazer uso da palavra no restante do tempo, vereador Jean Carlos, por 10 minutos.
Boa tarde, cumprimentar a todos, presidente, demais pares, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, telespectadores do Canal 5. Bom, eu faço uso da tribuna, obviamente, eu não poderia me omitir, para discorrer acerca dos desdobramentos do debate ontem da questão da aprovação da lei do refis. Eu quero dizer para todos que nos ouvem, e para nós aqui presentes nesse plenário também, que uma das prerrogativas do vereador e obrigações é defender o que sua convicção, o seu entendimento tem em relação a determinada matéria. Regimentalmente, as comissões se reúnem, distribuem os processos, nomeiam um relator, esse relator tem um prazo para analisar os projetos e proferir um parecer. Foi isso que aconteceu também no projeto do Refis. No dia que eu recebi, fui nomeado relator, eu fui cobrado nessa tribuna, inclusive para devolvê-lo. E até entendendo a ansiedade do vereador Mauro, porque é a ansiedade da população também em poder aderir ao benefício e colocar seus débitos em dias. Mas eu passei a analisar a matéria, que eu já conheci em parte, e discutindo a matéria, eu percebi, do meu ponto de vista, que eu entendia que era equivocada a persistência da cobrança de custas e honorários. Haja vista que o nome fala anistia fiscal, perdão fiscal, possibilidade de parcelamento extrajudicial. Mas eu não vim aqui discutir o mérito, a matéria foi votada, os pares entenderam pela maioria, o plenário é soberano que a emenda seria prejudicial à eficácia da lei. E eu respeito. E eu quero mais ainda dizer, isentar vossas excelências, porque o que para mim tem uma compreensão às vezes muito mais fácil no tema jurídico, talvez para outros pode não ter, como bem disse o vereador Frei Valdair.
Uma parte, vereador.
Um momento, vereador. Para mim estava muito claro, mas talvez eu tenha falhado no apresentar a emenda esclarecendo ainda melhor, que a Procuradoria, depois de quitar os débitos, deveria cancelar as ações para que não persistisse os honorários e as custas, e, portanto, não ficasse a dúvida que o contribuinte iria ter que pagar depois. Bom, essa matéria é complexa e controversa. Agora, nós estamos aqui para representar a população e não interesses particulares. Quando eu desvinculei a proposta de desvinculação da adesão ao pagamento de custas e honorários, foi simplesmente para facilitar a adesão do contribuinte e para aumentar ainda a arrecadação, ou seja, incrementar ainda mais o orçamento público, que era a finalidade da lei, e é. Ou seja, são 30 mil processos aproximadamente na vara da Fazenda Pública que poderiam ter o sucesso total de adesão.
Uma parte,
com
vereador.
Isso, com a permanência dessa vinculação, obviamente alguns não vão poder aderir. Mas mais que me preocupa é quando o debate deixa de ser salutar para a sociedade, deixa de lado o interesse coletivo e passa para o campo pessoal, como ocorreu nas declarações que eu confesso não ter ouvido, mas fui informado por parte dessa procuradora, da qual eu sempre respeitei e respeito bastante a classe. Eu sou advogado, eu sou servidor público, eu registrei ontem que eles fazem um relevante trabalho pela procuradoria, sou a cabeça pensante do município, mas eu estou aqui e eu tenho a liberdade de discordar. E a emenda que eu apresentei, ela foi
no sentido de contribuir. Se ela não foi aprovada, é uma liberdade que nós temos. Eu fiquei ouvindo aqui o Ademar Santillo, acho que foi bastante providencial dizer, que lutou tanto, né, para a liberdade de expressão, e fica feliz de ver aqui a Câmara Municipal poder debater as questões, discutir as matérias, defender o interesse da população, e vejo que tem muita gente ainda que tem resquício da ditadura. Porque, lamentavelmente, tentar cercear o entendimento, o debate dessa casa, ou a atuação de um determinado parlamentar, eu não estou dizendo eu não. Isso vai correr com outras situações. Outras emendas poderão ser reprovadas. Nós não somos senhores da razão. Mas eu tenho um compromisso com a população e eu tenho que trabalhar com a minha liberdade. E quando eu fiz a sustentação da emenda, apesar de atuar politicamente, eu defendi ela juridicamente, com fundamentos. Não foi aleatoriamente. Então, não venha dizer a colega procuradora que eu faltei aula, que eu estou equivocado, e ofender no tocante à questão pessoal. Porque está ofendendo a todos nós. Eu não fui derrotado, não. Derrotado foi a matéria que eu coloquei. Eu posso não ter tido realmente a competência de convencê-los. No primeiro momento estavam convictos, num debate ficou claro e vocês entenderam diferente. O que para mim é muito claro, talvez não seja para outros. Eu tenho uma visão de direito tributário, talvez um pouco mais complexa e mais ampla que vocês. Vocês realmente não estão obrigados. E ficou entendido que era melhor para a população e nós temos que respeitar. Agora, nós precisamos ser respeitados. A casa é livre, qualquer pessoa pode vir defender seus interesses. Eu fico vendo, os jovens vieram aqui, fizeram suas manifestações, mas todo aquele aparato deles, aquele volume de pessoas, foi muito mais respeitoso que a atitude dela hoje em relação a essa casa, quando proferiu essas palavras em relação à minha pessoa. Eu reforcei para eles que não era nada pessoal, o meu interesse era facilitar ainda mais que o contribuinte anapolino pudesse aderir ao benefício, e realmente eu, pessoalmente, e como outros desembargadores, juízes, ministros, divergem da matéria, aqui dentro também pode ter divergência. Né? Nós não estamos aqui limitados a estar todo mundo pensando igualmente.
Uma parte, vereador.
Eu, então, apenas reforçando, nós precisamos aprender a respeitar que os poderes são independentes e que nós trabalhamos de forma livre e sem pressão. Eu não quero crer que nenhum vereador aqui votou por pressão. Discutiu, entendeu, e eu respeito. Eu vou conceder uma parte aí ao vereador West, pediu primeiro, Jerry.
Somente para fortalecer, desculpa estar a rouquidão dos debates de ontem, mas vereador, somente para fortalecer o que o senhor está dizendo na tribuna, eu quero ilustrar com o que aconteceu comigo ontem à tarde. Na comissão de manhã, o senhor somente retirou as palavras custas e honorários lá do artigo, correto? E na justificativa, o senhor justificou dizendo que isso iria desonerar o contribuinte e desabarrotar os arquivos. Então, eu falei, perfeito, não tem como votar contra isso. E eu vim aqui para o plenário com essa convicção. Inclusive, o líder do prefeito, senta ao meu lado, Frei Valdaí, falou, você vai votar contra ou a favor da emenda? Ele me perguntou. Eu falei, eu vou votar a favor da emenda, não tem como eu votar contra uma emenda dessa, que vai desonerar o contribuinte. Eu vou votar a favor da emenda. Ah, então, beleza. E foi tentar ver ele fazer um levantamento com quem ia votar contra e a favor para trabalhar para, né, a favor do refis. E com o decorrer dos debates, foi surgindo a questão de que, na verdade, ia só desvincular. Amém. Ia desonerar, mas num momento só, ia só desvincular. Mas essa dívida de custos e honorários, ela ia continuar. E aí eu fui consultar o Hamilton Filho, que é advogado também, tirar uma dúvida com ele que estava sentado próximo a mim, e ele falou, não, essa dívida permanece. Essa dívida permanece, o juiz depois decide, mas a dívida de custos e honorários permanece. E aí, eu mudei o meu voto, foi quando eu dei a minha palavra, mudei o meu voto, falei, então essa emenda vai trazer a confusão. Na cabeça de muitas pessoas, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é inconcebível. Na cabeça das pessoas, aqui na Câmara, o que vale é negociata, o que vale é troca de cargos,
O que vale é pressão, é voto de cabresto. As pessoas não conseguem conceber que um vereador, pelas discussões, ele muda o seu pensamento livremente. Isso é um absurdo para muitas pessoas. As pessoas querem achar chifre em cabeça de cavalo. Então, o que aconteceu foi isso, e nada mais e nada além disso. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edson. Só porque o tempo está encerrando.
Vereador, eu estou sem tempo de novo. Eu pedi da primeira, agora da segunda.
Presidente, dois minutos a mais, por favor.
Infelizmente, pus a parte, não é possível.
Vereadora, usa pela ordem. Então.
Peço a vossa excelência
que concluir, então.
O tempo está encerrando. Estou sendo preterida. Segunda vez.
Está encerrando, vereador. Usa pela parte. Eu peço licença, senhora. Eu queria dizer a vossa excelência que isso aí que aconteceu não vai me limitar, me cercear e me inibir de forma alguma e jamais de apresentar qualquer matéria, de apresentar emendas e de defender meu raciocínio, meu entendimento. Agora, vereador West, talvez eu tivesse realmente ter consignado uma emenda dizendo: ao quitar o débito, a procuradoria encaminhará para o Poder Judiciário o pedido de cancelamento, que aí acabou. Não tinha o que falar em custo e muito menos em honorários. Mas vamos ter ainda a oportunidade de debater. Foi bom que veio à tona e eu volto a reforçar. Vocês estão vendo os movimentos aí. A desoneração era a pretensão. E o que a mobilização nacional está acontecendo é nesse sentido. Desoneração de carga tributária, de tarifa. E nós tivemos a oportunidade. Não foi compreendido. Mas poderemos ter, em outras oportunidades, uma visão ainda melhor. E somente para encerrar. Eu estou tranquilo com a minha consciência e fiquem tranquilos com a de vocês também. O importante é que nós votemos com a liberdade que foi tanto lutada. E vou plagiar mais uma vez aqui o prefeito Ademar Santillo, as palavras: o governante precisa aprender a ouvir a voz rouca do povo. Pode ser legal, mas é imoral.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito o vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Heber Mamede, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, concedo a palavra inicialmente pela ordem às lideranças partidárias. Vereador Fernando Cunha, líder do PSDB.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não pude e nem tenho costume de ouvir as rádios de Anápolis ou de outro local, até por algumas convicções pessoal que tenho. Mas, primeiramente, quero me solidarizar com Vossa Excelência. Nós sabemos, nós dois, as divergências que temos politicamente, partidariamente, isso é puro, mas nunca levamos para o campo profissional. Ou pessoal, desculpe. E na tarde de ontem eu quero dizer que em nenhum momento vi movimentação da Vossa Excelência acerca desse projeto, seja para votar favorável à emenda, para votar contra a emenda. Então, quero dizer que da mesma forma que a Rádio Peão chega para a gente em alguns momentos com informações truncadas, levaram a esse radialista também informação trocada, porque Vossa Excelência em nenhum momento chegou a mim ou a qualquer vereador, até porque fiquei na sessão até o final, para discutir acerca dessa emenda ou para policiar ou para pedir voto, seja favorável ou contra essa emenda. Então, nesse momento, quero ser solidário à Vossa Excelência e à Casa também, porque Vossa Excelência representa essa Casa e é o presidente dessa Casa. E ao vereador Jean Carlos. O vereador Jean Carlos, nós debatemos bastante essa emenda na comissão, debatemos de forma efusiva aqui na sessão de ontem. Muitos, por convicção, trocaram o voto no momento. O líder do prefeito fez o trabalho que tem que ser feito mesmo, de pedir para que se votasse contra a emenda. Eu votei favorável à emenda junto com o vereador Jean Carlos, por entender, pode ser que não seja legal, mas da imoralidade daquela emenda, até porque os procuradores ganham um salário alto para ganhar agora nesse momento de adesão ao Refis, mas uma bola grande, mais um valor grande dos cidadãos anapolinos. Isso eles não falam, isso eles não vão. Só falam que vereador está querendo fazer chapéu, fazer graça com o chapéu cortesia, com o chapéu alheio. Já que eles são tão bons e tão irônicos, quem sabe eles podem ir na imprensa amanhã e abrir mão do que eles irão receber. Seria justo e seria digno com a comunidade, até porque eles são procuradores e têm que defender a coletividade lá dentro. E quanto a essa procuradora, não conheço, acho que essa Câmara, nós não nos deveríamos rebaixar nem fazer uma moção de repúdio contra essa procuradora, sinceramente. Até porque eu não a conheço, vi ontem 3 procuradores aqui, ou 2, não sei se a outra era, mas eu acho que não a conheço, fiquei sabendo que o nome dela é Valesca. A única Valesca que eu conheço é a Valesca Popozuda, que com certeza tem muito mais competência e qualidade que essa procuradora. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
A palavra, presidente.
Obrigado, pela vereador ordem. Fernando Cunha. Nós estamos falando pela ordem, vereador. Palavra pela ordem com a liderança do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Nessa tarde de hoje, quero estar final do semestre, quero estar agradecendo a cada colega, Vossa Excelência, novos pares aí, que realmente foi um semestre bem produtivo. Quero parabenizar cada vereador, que realmente eu não sei como era no passado dessa casa, porque eu não acompanhava político, mas uma coisa eu sei, o pessoal aqui está trabalhando com vontade mesmo, isso me deixa muito, muito entusiasmado e muito motivado. E aproveitar essa oportunidade aqui de estar falando para os moradores da minha região, região Freustáquio, São Lourenço, São Jorge adjacentes, porque hoje, depois de tanta briga, viu Pedro, depois de tanta briga junto ao Clodoveu, eles estão lá na minha região, começando a fazer o tapa-buraco lá, e hoje eu passei a manhã lá, hoje eu fiquei realmente satisfeito. Vai estar uma equipe grande lá a partir de hoje, acredito que é para fazer toda a região, viu Jean? Freustáquio, São Lourenço, São Jorge, Bom Sucesso, é para fazer toda a região. Enquanto não fizer, o trato nosso com o Clodoveu é de não tirar a equipe de lá. Aproveitar também, além de agradecer o Clodoveu, agradecer também ao Henrique, ao Bier, ao Jean e ao Gilmar da Paviagem. Quero agradecer também o Ciro Miguel de ter nos atendido, junto ao secretário aí, Ganzaroli, o nosso secretário Francisco. Fiquei muito feliz, liguei para o Francisco, um grupo de ciclistas foi até o meu gabinete e me falou da possibilidade, junto ao Parque da Cidade, de estar construindo uma pista de mountain bike. Eu falei, não, o secretário lá é um secretário muito ativo, não estava previsto essa pista de mountain bike junto ao Parque da Cidade, e liguei para o secretário, ele veio até o nosso gabinete, conversamos, marcamos o dia, semana passada fomos até ao Parque da Cidade, tá, presidente? E com certeza Anápolis vai ser privilegiado com a única pista de mountain bike do Centro-Oeste, uma pista livre, pública, do povo. Isso vai ser muito bom para a nossa cidade. Então quero agradecer novamente, Francisco. Quero agradecer também o professor Ademir. Eu até brinco com ele quando na posse do prefeito, na recondução do prefeito, um repórter veio me questionar: vereador, o que você achou do secretário? Eu falei, não achei nada, porque eu não conheço nenhum deles. O único secretário naquele momento que eu conhecia é o professor Ademir. Está me ajudando, sempre que eu peço para ele alguma coisa, ele está nos apoiando. Então quero agradecer o senhor também, professor. Quero agradecer também, senhor presidente, uma equipe aqui da Câmara que quase não é visto, é a equipe do arquivo. A equipe do arquivo aqui dessa casa, em nome da Ana, da Maria, da Edna, são pessoas que realmente, tudo que a gente pede a respeito de leis, realmente elas tratam a gente com um carinho muito, muito interessante. Então, gostaria de estar agradecendo ao trabalho dela. E hoje também, o Juvenil. O pessoal realmente sempre falou dele aí, porque tem algumas as limitações aí, mas hoje eu convidei ele para ir na nossa região, foi lá, cumpriu a palavra dele, e realmente acredito que vai sair o que a gente pediu. Então, oi? Ele não vai fazer isso tudo, tá? O Juvenil disse que já tá certo, já tá na cabeça dele, eu só vou passar o nome das ruas, que eu levei ele em loco, justamente para não ter estudo, viu, Ederson? Porque esse estudo, eu já pedi desde janeiro, esse estudo, e não tinha sido feito. Então, pedi para ir em loco, para realmente não ter mais desculpa de estudo. Então, quero agradecer aos nobres pares, porque eu estou muito feliz de ser vereador de primeiro mandato e estar fazendo parte dessa legislatura que realmente está honrando cada voto recebido. E em relação à conversa de ontem, a emenda do Jean, eu votei consciente na emenda e a intenção do Jean não era de tirar os honorários dos advogados e nem as custas, era simplesmente não vincular a adesão dos usuários ao pagamento das custas advogatícias. Então, com isso, ia aumentar bastante. Eu não vejo nenhuma dificuldade de estar falando, ó, você tem dívida A e você tem a dívida B. Se você pagar a dívida A, você vai ficar com a dívida B. Você paga a B, que no caso é os honorários e as custas, e no momento oportuno, até o final do parcelamento, ou à vista, do jeito que achar por bem. Então, esse foi o nosso entendimento. E, no mais, é só, gostaria de novamente estar agradecendo ao Novos Paz aí, que estou muito feliz de estar fazendo parte dessa legislatura. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Está escrito. Palavra pela ordem com a liderança do PT, vereadora professora Geli, em substituição à líder Dinamélia Ribeiro.
Obrigada, presidente. Eu não gosto de ser repetitiva nos debates, senhor presidente, mas hoje eu insisti em falar e estava até me sentindo preterida, né? Pedi parte duas vezes e não consegui. Mas eu não poderia deixar de falar. O Frei Valdair foi muito feliz quando ele falou da competência, principalmente em se tratando da direito administrativo do nosso colega Jean. E eu quero parabenizá-lo pela emenda, pela defesa, pela brilhante defesa que ele fez aqui nessa casa ontem, e dizer ao senhor vereador que quando o senhor disse que fez uma defesa não só política, mas uma defesa dentro da lei, dentro da legalidade, dizer ao senhor que o dever do senhor é realmente fazer uma defesa política, sim, aqui dentro dessa casa, porque o senhor tem legitimidade para isso, o senhor foi eleito para isso. Eu fui contemplado pelas palavras do nosso presidente, quando disse que quem quiser discutir projetos, que coloque o seu nome à disposição, eram as minhas palavras, para que seja apreciado pelo povo, e aí sim, com essa legitimidade dada pelo povo, que possa vir para essa casa para discutir os projetos. Eu acho que é subestimar a nossa inteligência, é subestimar o nosso caráter, quando diz que nós vamos pela cabeça de um ou de outro, nós somos levados pela decisão de qualquer pessoa. Eu sei o que eu decido pela minha cabeça, eu tenho minhas convicções, isso é muito importante, porque essa aqui é uma casa de debate, é uma casa de leis, é uma casa onde nós podemos debater as ideias e os ideais. E depois, passando disso, todos nós somos amigos, porque nós estamos aqui representando o bem comum. E nesse mesmo sentido, quero me solidarizar com o nosso presidente, porque eu achei que ele foi injustiçado nessa manhã, quando foi falado na rádio que ele estava aqui defendendo e pedindo que nós votássemos contra a emenda do novo vereador Jean Carlos. Em nenhum momento o presidente me procurou, eu que sou do seu partido, para que eu votasse contrária à emenda. Em nenhum momento ele me pediu. Ele pediu sim e correu atrás de todos nós, os presidentes, por várias vezes. Ele agradeceu a Comissão de Educação, a Comissão de Finanças e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela tramitação dos projetos que é de interesse da coletividade e não interesse individual, como os procuradores vieram aqui defender na tarde de ontem. Por isso, eu não poderia deixar de falar nessa tarde, senhor presidente. Eu acho que isso aqui é um lugar de debate e, como lugar de debate, nós precisamos ser respeitados. Porque quando se fala do vereador Jean, quando fala da figura do presidente, não está falando do vereador Luiz Lacerda ou do vereador A, B ou C, mas está falando dessa Casa de Leis. E como membros dessa Casa de Leis, nós devemos nos unir para poder defender a todos nós que representamos e temos legitimidade dada pelo povo para poder representá-los. Muito obrigada. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PSDB, vereadora Miriam Garcia, em substituição, líder Fernando Cunha.
Obrigada, presidente. Bom, presidente, é até difícil como as coisas tomam rumos inesperados, né? Eu verdadeiramente não esperei isso. Nós tivemos ontem, os procuradores estiveram aqui nessa casa, eu acho que nós todos os recebemos respeitosamente. Um dos procuradores é meu amigo, mas eu não conhecia, né? Mas tudo bem, isso não é o problema, né? Eu não votei, presidente, na verdade. Ontem eu falei, eu quero repetir, eu não obedeci ordem do líder, do prefeito, porque eu não sou da bancada do prefeito, o meu voto é independente, eu sou da bancada do povo, né? Eu falo assim, que eu não tenho uma liderança, eu sou da bancada, como se diz, parte da oposição, eu estou para votar os projetos que é em favor da população aqui. Então, na verdade, eu votei em conjunto sem obedecer ordem, e nem de Vossa Excelência, mesmo ser presidente dessa casa. E eu gostaria de falar assim, nem de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência em nenhum momento tocou no assunto, interviu para isso. A única pedido que nós recebemos, como já todos falaram, foi que pudéssemos colocar aqueles dois projetos do Somerville, principalmente o da creche Somerville, aqui em votação. E também, esse projeto do Somerville veio bem a calhar, que ontem os moradores do Somerville estiveram aqui nessa casa pela manhã. Até o Marcão, que é o nosso amigo, o senhor conhece ele, veio com a menininha dele e falou, Miriam, nós estamos precisando de abrir essa creche imediatamente. Ajuda a gente. Ele falou, olha, deve estar aí na votação. E que foi o que aconteceu ontem, que nós devemos terminar a votação hoje. Então, assim, Vossa Excelência, verdadeiramente, o senhor não obedeceu a ordem, não recebi a ordem, eu votei conforme a minha consciência. Quando da emenda do vereador Jean Carlos, o que eu queria era que se promovesse a isenção. Naquele momento do refis, não fazia isenção, fazia, como já muito tinha explicado, fazia a separação das dívidas. Eu acho que a separação das dívidas é muito mais confuso.
Pela ordem aí, presidente.
Tá. Não sei quem é, por aqui que estou passando. Acho que a separação das dívidas, no meu ponto de vista, seria muito mais confuso do que votar contra a emenda e deixar o refis correr. Refis é um benefício que as pessoas aguardam. E nós, eu acho que nós vamos poder, podemos começar agora, presidente, começar um estudo aqui nessa casa. Existe, eu acho que todas as coisas cooperam para o bem. E esse projeto que foi tão discutido ontem, apareceu pontos tão divergentes, né, aqui depois das comissões, eu acho que nós temos que discutir mesmo. Nós temos que discutir procuradoria do município, papel da procuradoria, nós temos que discutir os valores pagos, os 20%, nós temos que começar a discutir nessa casa. Foi legalmente. Ótimo. Sem paixão de um lado, sem paixão do outro, sabe? Não, legalmente, vamos discutir para que a gente possa alcançar um benefício para a população. É difícil, sim, o que a população tem para pagar quando a dívida vai para a dívida ativa. É difícil, sim, a taxa do fórum. Ontem foi apresentado, ontem nos foi apresentado uma lei que dizia, se até o julgamento da primeira instância houver o puxamento do processo pelo autor, que seria a prefeitura municipal, não é devido custos, não é devido nada. Artigo 26, ontem. O vereador Jean apresentou. A outra lei do código, do nosso código tributário, diz que deve ser pago. Então, assim, ficou coisas confusas. Sem refis, tudo bem. Então, eu acho que é alguma coisa que nós temos que estudar a profundo agora, nesse próximo semestre. Fala de parcelamento normal. Então, vereador Jacques, nós vamos ter isso, nós vamos ter 6 meses agora, que a gente possa entregar em dezembro uma solução para as pessoas aqui. E eu quero crer que nós vamos conseguir, através de estudos sérios dessa casa, através de leis aprovadas seriamente nessa casa, conseguir que quando houver refis, não foi julgado em primeira instância, as pessoas deixem de pagar esses 20% de honorário, deixem de pagar a taxa judiciária, a taxa do fórum. Eu acho que isso vai ser uma economia para as pessoas, porque a grande maioria... Ah, tem milionário que deixa de pagar para pagar depois. Olha, eu não acredito muito não, mas deve ter. Mas a grande maioria são pessoas que não têm possibilidade financeira no momento do vencimento do IPTU de pagar. São pessoas que não dão conta. Hoje a população nossa tem lutado com muita dificuldade. E a grande maioria está baixando para salário mínimo, e mesmo os aposentados. Então eu acho que nós podemos fazer um aprofundamento nesse assunto, sem prejudicar o Refis vai vir aí e que em dezembro a gente entregue para a população essa solução em termos de lei. Que quando vier o outro Refis, nós vamos atrasar o outro Refis, porque a solução, a forma de se fazer, nós já vamos dar para a Prefeitura Municipal de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora.
Pela ordem também.
Também para fazer uso da palavra, pela ordem, liderança do PSC, vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, eu quero aqui registrar que usei a tribuna para... Eu fiz requerimento e depois usei a tribuna para pedir providência na sinalização lá da nossa região, mas naturalmente de toda a cidade. E recentemente eu levei o Alex lá no, na região do Recanto do Sol. Tivemos a condição de andar em todas as ruas, mostrando todos os pontos críticos da nossa região. E posteriormente ele mandou o juvenil ir lá fazer um estudo. E hoje eu quero parabenizar toda a equipe do CMTT, que está lá no meu setor, fazendo toda a sinalização, organizando o trânsito. Mas eu quero ainda fazer um apelo. Na rua 55, 56, na 54, 55 e 56, ainda é um ponto crítico, pois é uma rua bem extensa e as pessoas usam de alta velocidade, tornando ali um local de acessibilidade muito perigosa. Portanto, a gente pede para que faça um redutor de velocidade naquela rua. Mas eu quero dizer aos nobres colegas e à população em geral, que nos ouvem através da mídia, estamos chegando no fim desse semestre, onde não só eu, mas todos os vereadores, principalmente nós novatos de primeiro mandato, tivemos a oportunidade de debater vários temas e, graças a Deus, com muita consciência, buscando o entendimento. Tanto é que tivemos ontem um tema bem polêmico e que até hoje estamos falando nele, que é o Refis. Mas tivemos outros temas bem abrangentes e tivemos a condição de debatê-los e chegar ao entendimento. Espero que eu esteja, senhor presidente e nobres pares, atendendo a toda a população que confiou o voto. E temos agora a condição de ser avaliado nesses 6 meses de mandato. Estou muito feliz, agradeço mais uma vez todas as pessoas que confiaram o voto, e hoje eu estou aqui, como diz vários colegas, sem rabo preso, sem ter que dizer ou votar, porque estou sendo mandado ou coagido a votar ou deixar de falar ou falar algo porque alguém bancou a minha campanha ou coisa dessa natureza. Graças a Deus, fiz uma campanha muito transparente para poder chegar aqui e ter a autonomia de falar dos problemas da nossa cidade e das soluções que estão sendo tomadas de maneira muito tranquila. Portanto, entra-se de recesso, ficaremos um mês sem as sessões, mas o meu gabinete, acredito que dos demais, estarão abertos à população. E quero registrar aqui que estou atendendo também lá no meu setor, onde as pessoas podem estar nos procurando durante esse tempo que vamos ficar em recesso. Portanto, devolvo a palavra e agradeço mais uma vez cada um e parabenizo todas as pessoas, todos os funcionários, os colegas aqui o pessoal do cerimonial, também o pessoal do arquivo, todos vocês, o pessoal da técnica de som, toda a mídia que cobriu esses 6 meses já de mandato. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigado.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, vereador Jackson Charles, liderança do PSB.
Senhor presidente, eu também quero fazer das minhas palavras, a palavra do vereador Sargento Pereira, dizer da minha satisfação de ter participado agora nesse primeiro semestre desse grupo de vereadores tão trabalhadores e corretos, que foi o que aconteceu nessa casa. Eu tinha uma imagem diferente da Câmara Municipal, e eu acho que essa imagem, ela foi transformada a partir do momento que nós iniciamos nosso trabalho em 1º de janeiro, que, embora fosse recesso, nós trabalhamos todos os dias, como assim tem feito a maior parte dos vereadores. Mas eu não poderia deixar também, senhor presidente, diante de tantos reconhecimentos, né, proferidos ao secretário Clodoveu Reis, do PSB, e ao diretor de turismo, Ciro Miguel, feito pelo vereador Sargento Pereira, demonstrando assim a parceria que o PSB tem para com a Câmara Municipal, mostrando que é um partido que respeita e considera todos os parlamentares, e também demonstrando a competência dos representantes do PSB diante da administração municipal, isso muito me deixa feliz. E agradecendo aí esse reconhecimento feito por parte do vereador Sargento Pereira, que outrora teceu algumas críticas ao meu secretário, mas que se rendeu agora a essas críticas, elogiando o trabalho do nosso secretário. E eu fico feliz e agradeço a Vossa Excelência, embora ele não esteja aqui, quero agradecer em nome do Clodoveu Reis e do Ciro Miguel, o seu reconhecimento, vereador. Agora, diante desses reconhecimentos, também cabe a mim fazer um reconhecimento também. No dia de ontem, eu entendi uma fala do vereador Sargento Pereira como uma atitude ou um direcionamento à minha pessoa de uma atitude fora da ética, e imaginei eu que ele estava querendo se promover diante da colocação dele. Quero aqui pedir desculpas ao vereador Sargento Pereira de público, porque posterior eu dei uma olhada na fita que ele falou, e eu vi que realmente foi um equívoco de minha parte, entendimento equivocado de minha parte, e eu quero aqui reiterar as minhas desculpas a Vossa Excelência,
desculpa,
e dizendo a nossa satisfação de trabalhar ao lado de Vossa Excelência. Agora, com relação aos estudos mencionados por Vossa Excelência, do nosso ilustríssimo e competentíssimo diretor de trânsito juvenil, quero dizer que ultimamente não é ele que está estudando, não. Quero dizer que o vereador Jackson Charles está debruçado em cima do Código de Trânsito Brasileiro, Frei Valdaí. E nós temos descoberto coisas mirabolantes que são proferidas pelo nosso ilustríssimo diretor de trânsito juvenil, e que nós, oportunamente, o convidaremos para participar de nossa comissão, para prestar, inclusive, alguns esclarecimentos e informações importantes de algumas ações que podem ser feitas, que podem ser aplicadas e que não são aplicadas por eles, usando ele a prerrogativa de que o código não permite isso ou não permite aquilo. Portanto, quero dizer que eu estou estudando mesmo o Código de Trânsito Brasileiro para poder defender não só o povo de Anápolis e o trânsito de Anápolis, mas também defender a administração municipal daqueles que querem fazer uso dos seus possíveis conhecimentos, que eu faço aqui as minhas ponderações, entendendo que as demais pessoas são ignorantes do assunto. Como nós estamos aqui para tratar de todos os assuntos, cabe a nós, a cada um de nós, em especial a mim, naquele assunto que eu achar conveniente, estudar um pouco mais, para que aí sim eu possa fazer um debate à altura daquela pessoa que se entende conhecedora do fato. Devolvo a minha palavra.
Também para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, hoje eu fiquei muito preocupado com o nosso colega Jean, pelo motivo, porque o projeto foi aprovado. Se ele não tivesse sido a emenda tivesse sido aprovada, hoje nós teríamos um velório do Jean, porque por tudo que aconteceu, e os procuradores com certeza teriam tinha mandado ali. Com certeza, pelos fatos que estão ocorrendo aí, pela imprensa, hoje eu estive em Goiânia, não ouvi a imprensa em Anápolis, mas eu com certeza, Jean, você não estaria com a gente agora, teria até em recesso, teria em recesso, né? Infelizmente, pelas palavras maldosas desses procuradores, porque eles só vão levar vantagem sobre o assunto. E sobre a votação que o PDT votou a favor, Frei Valdair e nem o presidente me procurou. Eu até ficaria feliz, presidente, se você tivesse pedido o voto para mim. Porque eu ia ficar devendo obrigação, você ia ficar me devendo obrigação. Mas tudo bem. E não me pediu o voto e não teve nada disso. Porque, primeiro, eu acho que eu votei, porque o ano passado esse refis foi feito dessa forma. Ele foi feito dessa forma. E não vi nenhuma reclamação na imprensa e nem nos jornais, nem nada. Então, eu acho, eu mesmo devia para o município e paguei naquela época. Esse ano, estou devendo novamente e vou pagar com refis. Então, justamente por isso que eu achei que a coisa está correta. Então, Jean, você conversou, você também não pediu voto de ninguém, você não pediu nada do seu projeto. Juridicamente, você tem razão em certos pontos da sua emenda, mas em compensação, o que já estava andando, vamos deixar. O Frei Valdair, também que é o líder do prefeito, nada procurou ninguém, não teve nada de escândalo, essa coisa. Tão simples esse fato, que a gente fica até preocupado, né? Porque eu acho que até falta de notícia na imprensa, porque os procuradores procurar a imprensa para fazer esse alvaraz todinho aí, eu acho que é meio complicado. Mas, tudo bem, nós estamos aí, e agradecer aos nossos vereadores, nossos colegas, todos os funcionários da Câmara, por esse trabalho de 6 meses que a gente desenvolveu aqui juntamente. A gente está aprendendo a trabalhar e isso é muito importante. Eu estou aqui em defesa do povo. Eu não concordo com a Miriam que somos bancada do povo. Não tem bancada do povo. Todos os vereadores aqui são bancada do povo. Não tem bancada de prefeito nem nada. Agora, tudo bem. Se o meu prefeito fosse do PDT, eu estaria com ele. Mas eu não estou contra o prefeito. A bancada do PT é do prefeito. É diferente. Pode acontecer um dia que alguém do PT vai votar contra um projeto do prefeito. E aí? O prefeito vai expulsar ele do partido? Lógico que não, né? O Frei Valdair tem que fazer o trabalho dele. Se um dia eu for o líder do prefeito, eu vou fazer o mesmo trabalho, às vezes até melhor do que o Frei Valdair, com certeza, né? Com a minha competência que eu tenho politicamente, o Frei Valdair também tem. Eu, logicamente, que eu vou trabalhar. Deus que me deu o cargo, para mim, eu vou fazer da maior maneira possível, né? E, com respeito, eu não concordo com a Miriam dizer que ela é bancada do povo. Eu também sou bancada do povo, entendeu? Todos nós somos bancada do povo. A Miriam é minha colega de muitos anos, conheço, Deus de menina, mas eu acho que ela aí, ela está dizendo, ela está faltando com respeito com a minha pessoa e com respeito aos nossos colegas, porque todos nós somos bancada do... Ela é bancada do contra, mas nós somos... Todos foram eleitos pelo povo, e nós somos bancada do povo. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Realmente, Vossa Excelência tem competência, não só já comprovada nessa casa, mas também através de mais de 1.700 eleitores que depositaram essa competência, essa confiança da competência em Vossa Excelência. Em relação ao fato que Vossa Excelência disse que ficaria feliz se eu lhe pedisse o voto, eu fico com esse crédito com Vossa Excelência, para quando precisar, inclusive na época da eleição, né? Ainda para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu estava com um assunto aqui para mencionar, mas dispersei um pouco. De qualquer forma, eu também quero agradecer aí pela solidarização aí dos companheiros, né? Em virtude dos desdobramentos aí dos debates de ontem. Mas, sobretudo, nós precisamos nos preservar realmente e mostrar que essa casa precisa ser respeitada. Eu queria, inclusive, agradecer à professora Geli pelo pronunciamento dela e pedir desculpas, que talvez eu tenha errado lá numa parte, eu entendi que o Edson tinha pedido primeiro, e fazer uma isenção em relação ao comportamento do procurador Leonardo. Veio defender sua tese, mas de forma responsável e ética. Ele discordou do meu entendimento, defendeu o dele, mas em nenhum momento me ofendeu e nem ofendeu essa casa. Infelizmente, né, alguns extrapolam os limites legais aí e veio a acontecer esses fatos lamentáveis. E até, eu quero, só para encerrar essa questão aí de refis, acho até que jamais poderia se pensar que o prefeito estivesse por trás aí, tentando colocar voto nos vereadores, pelo seguinte, o maior beneficiado disso seria a administração pública. Né? Ela, com certeza, conseguiria uma arrecadação recorde nesse refis, porque muitas pessoas não têm a condição de arcar no início ali do refis. Mas vamos ultrapassar isso aí, eu peço licença para os nobres pares para usar desses microfones desse rádio, ontem eu não pude fazer, parabenizar a minha mãe, que ontem completou mais um ano de idade, que é a mulher mais importante aí da minha vida, e que Deus possa conservá-la sempre e recompensá-la por tudo. Eu agradeço aí por o trabalho prestado também, né, a oportunidade de estar aqui, e desejo a todos que nós possamos voltar no próximo mês com mais ideias, muito mais atuantes e realmente contribuindo com a população de Anápolis. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Palavra pela ordem, com a liderança... Você quer pela ordem ou a questão? Palavra pela ordem, liderança do PTN, vereador Gleimo Martins. Depois Hamilton Filho pelo PSC. Alger saiu. Com a permissão do vereador Gleimo, vou apenas inverter aqui. O vereador Gerson se ausentou para o vereador Hamilton Filho usar pela ordem. Se Vossa Excelência permitir, vou conceder primeiramente ao vereador Hamilton Filho, depois Vossa Excelência. Palavra pela ordem, liderança do PC, vereador Hamilton Filho, em substituição ao líder. Gerson Cabeleireiro.
Obrigado, Gleimo, pela compreensão. Eu quero também fazer coro aos demais colegas e cumprimentar o vereador Jean Carlos pelo debate ontem em alto nível e fazer coro pela relação à maneira escortês que ele foi tratado nas rádios hoje. Faço coro a Vossas Excelências. Acho que a discussão de ontem foi boa, foi positiva para o Parlamento. Nós tivemos uma discussão ontem, que foi a discussão mais densa que tivemos, que discutimos um projeto importante para a cidade de Anápolis. Foi para isso que nós fomos eleitos, foi para isso que estamos aqui, para discutir grandes projetos para a população anapolina. E aproveitando que o senhor fala, senhor presidente, queria fazer uma questão de ordem. Requerer a prorrogação da sessão por tempo determinado para que possamos votar nossa pauta. Lembrando que nós temos 12 projetos na pauta que aguardam ser votados.
Em relação à questão de ordem, vereador Hamilton Filho solicita a prorrogação da sessão para que possamos votar os projetos que estão na pauta. Vou submeter o pedido do vereador Hamilton Filho às lideranças partidárias. Liderança do PT, vereadora Dinamélia, que não se encontra, vereadora Geli.
Prorrogação da sessão.
Liderança do PSC, vereador Gerri.
Favorável, senhor presidente.
Milton Filho. Favorável. Liderança do PTB, vereador Jean Carlos. Liderança do PSDB, vereador Fernando Cunha. Liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Favorável, presidente.
Liderança do PTN, vereador Gleimo.
Favorável, senhor presidente.
Liderança do PMDB, vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Favorável. PTB, favorável. Vereador Jackson Charles, liderança do PSB.
Favorável.
Liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Eu voto com a liderança do PSB, presidente.
Sargento Pereira Júnior, liderança do PSL.
A favor, senhor presidente.
Com voto por unanimidade das lideranças, está prorrogada a sessão pelo tempo que for necessário para que possamos votar os projetos que estão em pauta na sessão de hoje. Ainda para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PTN, vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente. Nobres pares. Usada a palavra pela ordem para dizer a satisfação de estarmos completando esse semestre, né? Sob a proteção de Deus, nada aconteceu de errado com ninguém. As discussões vêm, as discussões vão. E a gente tem que continuar o nosso trabalho e fazer um relatório do nosso gabinete, dos trabalhos realizados, a gente está, é o motivo de a gente estar trabalhando cada vez mais, superando essa meta que a gente alcançou esse semestre, que os próximos semestres possam ser mais alcançados. Agradecer ao Dr. Carlos, procurador da casa, doutor Arunan, o cerimonial, a TV Câmara, que sempre está nos filmando aqui, nos dando essa cobertura, e todos os colaboradores para que faça o bom andamento da casa, da nossa Câmara. Esse relatório vem a publicação, constitui prestação de conta do nosso gabinete, senhor presidente, que vem com as ações de serviços executados de janeiro a julho. São resultados de trabalho que, do gabinete, da nossa pessoa, do vereador e os assessores nossos, da Joyce, João Vaz, toda a nossa equipe, que vem contribuindo para a cidade. A questão da transparência também está divulgando. Atendimentos internos, senhor presidente, foi mais de 600 atendimentos internos. O seu primeiro gabinete, a gente tem esse livre acesso, as pessoas estão entrando e saindo. Atendimentos externos, mais de 500. Ofício, 71. Requerimentos proposto, 116 requerimentos, que a gente vem dos mais, de vários assuntos. Os projetos de lei, o FAMUG, que está tramitando, criação do FAMUG de músicas gospel. A travessia solidária, que está sendo tramitação também. Proibição do uso de aparelho no modo alto-falante dentro dos ônibus, só do fone de ouvido. A inclusão da disciplina de educação de trânsito com atividade extracurricular nas escolas municipais.
De vez em quando, me mandar um abraço lá.
Considerada a utilidade pública da entidade Tabernáculo de Cristo, a casa de passagem, até eu mais o pastor Vilmar, pastor Ederson, lá no último domingo na Casa de Recuperação do Novo Nascimento, a gente encontrou com a pastora Janice, ela nos mostrou as fotos das camas, do trabalho que vai ser feito, da necessidade, né, pastor Ederson, daquele trabalho dela, da consideração da entidade pública, da EFG, de voleibol, que o Ademir nos procurou para que possa realizar campeonatos de voleibol na nossa cidade, até campeonatos nacionais, sem essa utilidade. Ele ficava impedido de realizar esses convênios, realizar esses campeonatos. Então, nós temos essa satisfação de ter apresentado essa utilidade, todos ter votado unanimidade. O Fernando Cunha esteve lá na entidade de Goiânia, verificando a questão do voleibol. Então, o Ademir mandou agradecer a todos os novos pares pela destreza de ter trabalhando em prol do esporte também. É a audiência pública, o último dia de... Nós fizemos aqui sobre a educação do trânsito, no trânsito, foi uma maravilha, plenário lotado, vários vereadores estiveram aqui participando, contribuindo, dando sugestão. Em breve estaremos marcando outro para ver os resultados da audiência. É importante a gente fazer a audiência, né, pastor Vilmar? Audiência antes e uma depois, para saber qual é o resultado, qual foi o resultado daquela audiência, se teve proveito. Concedemos o título do Dia da Mulher. A homenagem, medalha Dulce Faria, a senhora Edna, a deputada Flávia Moraes, duas pessoas relevantes na cidade que têm contribuído com a nossa cidade. Recebemos mais de 300 currículos, onde muitos desses currículos, hoje as pessoas estão empregadas na iniciativa privada, no DAIA, em vários segmentos da cidade. A gente tem ido atrás, procurado essa parceria, nosso gabinete, através de empresários, onde tem aberto as portas para que nós possamos estar indicando pessoas, passa pela entrevista, e as pessoas têm conseguido a vaga, estão trabalhando. Lá na Alexandrina, na Associação de Moradores, no qual eu fui presidente 3 anos, estou presidente ainda, fizemos Dia da Beleza, dia 5 de maio, comemoração do Dia das Mães, mais de 300 atendimentos, escova, penteado, maquiagem, para as mulheres. O ônibus Saúde em Movimento, onde foi realizado mais de 500 exames, a primeira vez que o ônibus veio a Anápolis, eu estava na Associação da Alexandrina, que nós trazemos esse ônibus, através do Lions Club, da LBV, Paulo de Lima conhece esse ônibus, levamos 4 vezes na Alexandrina, 4 vezes no Polo Centro, Paulo de Lima levou na Jaiara, e embora o ônibus tem rodado o estado, e ele tem contribuído muito na nossa cidade, com vários exames gratuitos, exames estes, difícil de acesso, né, Paulo? A pessoa chega no último mutirão, uma pessoa chegou lá, gestante, quando realizou o exame, não estava sentindo nada, verificou que estava com o neném morto. Para ela foi bom, porque ela, logo em seguida, já tomou as providências. Como presidente da Comissão de Esporte, nós temos trabalhado, embora não veja muito os projetos ainda, mas estamos atuando nessa área, temos reuniões com o Ademir, esses dias lá no Conselho do Esporte também, onde tem sentido assim, o trabalho nosso, todos os vereadores. Homenageamos o Ademir também, ele pôde vir aqui nessa casa, explicar sobre os convênios do esporte, esportes que é de importância para a cidade. Nós temos um projeto também, senhor presidente, lá no Jardim América, de Provérbios, onde uma academia de esportes lá, um rapaz tem uma academia, o Maiton, ele tira as crianças de rua, elas têm esse trabalho de luta, as crianças têm que estar na escola, bom comportamento, os pais têm reuniões, tem mais de 60 crianças fazendo esse trabalho lá, nós conseguimos as tintas para estar pintando a academia, vamos conseguir o uniforme, é um trabalho muito importante para a cidade. E enfim, vários outros eventos a gente tem trabalhado, só quero agradecer a Nobres Pares por ter a compreensão. Às vezes a gente está aqui aprendendo, né, pastor? Estamos aqui todos num eterno aprendizado, mas temos boas amizades, todos somos amigos, todos defendendo o interesse uníssono da população, cada um com a sua representação, com seus ideais. Então, agradeço a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente. Falar em aprender, reafirmar aqui o convite para a escola, a aula inaugural da nossa escola do Legislativo, amanhã na Estância Parque Hotel, às 8 horas, início às 8 horas, onde nós já teremos ali algumas palestras já em relação aos módulos que serão ministrados na nossa escola do Legislativo, que tem aula inaugural amanhã, e já a partir de agosto, a nossa diretora, professora Geli, estará já coordenando aí os cursos para dar o suporte aí aos nossos gabinetes de vereadores, para que a gente possa realmente desempenhar cada vez de forma cada vez melhor, para estar beneficiando aí as pessoas que nos procuram no dia a dia nos nossos gabinetes. Então, amanhã, às 8 horas, a nossa aula inaugural da Escola do Legislativo, conto com a contribuição de todos os pares. Palavra com o secretário.
Processo em única votação, processo 114/2013, de autoria do prefeito municipal, que é o veto parcial por inconstitucionalidade ao toque de lei número 021/2013, que estabelece o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência, mediante cadastro das unidades de saúde no município de Anápolis, da Outra Providência. Comissão favorável, senhor presidente. Processo em única votação.
Com o parecer favorável da comissão, está em discussão o veto parcial
discutindo, senhor presidente.
Projeto número 114/2013, que é voto parcial ao autógrafo de lei de número 021/2013. Está em discussão.
Discutindo.
Discutir, vereador Milton Filho.
Senhor presidente, esse veto trata do projeto do Ali Rosa, que estabelece o agendamento de consultas. No artigo 4º do projeto do Ali Rosa, estabelece o máximo de 20% das consultas disponíveis para que possam ser passíveis de agendamento. E o prefeito, no espírito civil de atender os direitos dos idosos, tira essa limitação de 20%, onde será possível os idosos agendar as consultas que estiverem disponíveis, consultas necessárias. Por isso eu acho que o veto é importante, devemos manter o veto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Ainda está em discussão. Em votação, a votação é nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável ao veto.
Vereador Sargento Alberto. Vereadora Dinamélia Ribeiro. Vereador Heber Mamede.
Favorável ao veto.
Vereador Eli Rosa.
Encaminhando o voto, senhor presidente, gostaria de agradecer o veto do prefeito, porque nesse caso ele melhora o projeto e voto favoravelmente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável ao veto.
Vereador Gleim Martins.
Favor do veto.
Vereador Jackson Charles.
Favor do veto.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Ger Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior. Vereador Lisier. Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável. Favorável ao veto. Meu líder falou.
Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rio.
Não. Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Não. Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Valeu, favorável, senhor presidente.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17. Vereador Lisier. Com 18 votos favoráveis, o veto está mantido. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, antes da votação, chega à nossa mão aqui um requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico de inclusão na pauta de um projeto dele, que é o processo 097-2013, que trata do projeto de decreto legislativo que concede título de cidadania napolina ao doutor Lauro Machado Nogueira. Ele requer a inclusão na pauta desse projeto, na pauta dessa sessão.
De acordo com os termos regimentais, vou submeter a apreciação das lideranças partidárias o requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a inclusão em pauta desse projeto na tarde de hoje. É um projeto de concessão de título de cidadania ao senhor Lauro Machado Nogueira, Procurador-Geral de Justiça. Liderança do PT, vereadora Dinamélia. Professora Geli, pela Dinamélia.
Favorável.
Liderança do PSC, vereador Gerri.
Favorável, senhor presidente.
Liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Favorável.
Liderança do PSDB, vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima, PDT.
Favorável em cortesia ao nosso Pedrinho Porto Rico.
Liderança do PTN, vereador Gleimo.
Favor.
Liderança do PMDB, vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Liderança do PSB, vereador Jackson Charles. Liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Liderança do
PSB, favor, presidente.
PSB, favorável. Já chamei. Já está presente. Aqui. Vossa Excelência foi chamada. A favor, né? Vereador Sargento Pereira Júnior, PSL. Desapareceu. Com a unanimidade dos votos dos presentes, das lideranças partidárias, o projeto está incluído na pauta de hoje.
Presidente, processo de segunda votação com o processo 095-2013, de autoria do Prefeito Municipal, com o projeto de lei que se dispõe sobre a criação do Conselho Polo Universitário de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil, Polo UAB Anápolis, da USP Providência. Comissões favoráveis, processo de segunda votação.
Em segunda votação, com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 095-2013. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Processo 099-2013, autoria do Prefeito Municipal, que é o projeto de lei que altera a redação da emenda do artigo 1º e do inciso 1º do artigo 2º da Lei nº 3.124, de 18 de abril de 2005, da USP Providência, que trata do convênio com a PAE.
Também em segunda votação e com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 099 de 2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 112-2013, autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais da outras providências. Comissões favoráveis, senhor presidente.
Também em segunda votação, com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 112-2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 123-2013, autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que cria, denomina e regulamenta o Centro Municipal de Educação Infantil e Delfonso Limiro Gonçalves da USP Providência. Comissões favoráveis, senhor presidente. Processo de segunda votação.
Com as comissões favoráveis e também em segunda votação está em discussão o projeto de criação da popularmente chamada creche do Somerville. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo de segunda votação, que é o processo 026-2013, de autoria do vereador de Rosa, que é o projeto de lei que autoriza o município de Anápolis a formalizar contratos de usufruto de terrenos baldios existentes no município de Anápolis para implantação de ecopontos da USP Providência. Comissões favoráveis.
Também
já incluídas as emendas aprovadas ontem.
Também com pareceres favoráveis e já anexadas já as emendas ao projeto, está em discussão em segunda votação.
Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo em votação, que é o processo 032/2013, de autoria do vereador Jean Carlos, que é o projeto de lei que dispõe sobre criação de calçadas verdes no município de Anápolis, dando as providências. Comissões favoráveis. Com emendas também, presidente.
Da mesma forma, já com as emendas incorporadas ao projeto, e em segunda votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 033/2013, de autoria do vereador Sargento Alberto, que é o projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais Libras, no município de Anápolis, aos providências. Processo, comissões favoráveis, presidente.
Também com pareceres favoráveis, e em segunda sessão de votação, está em discussão o projeto. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 067/2013, de autoria do vereador Hamilton Filho, que é o projeto de lei que altera a lei nº 3017, de 8 de outubro de 2003, que isenta as pessoas carentes do pagamento de taxa de inscrição para os concursos públicos realizados no município de Anápolis, aos providências. Comissões favoráveis, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis, e em segunda votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 102/2013, de autoria da doutora Dinamélia Ribeiro, que é o projeto de lei que cria a Semana Municipal. Perdão, presidente, o vereador não está presente.
Em segunda votação?
Mas regimento da Dinamélia.
Pode aí. Não pode.
Pode me ligar, mas... Processo 105/2013, de autoria do vereador Li Rosa, que é o projeto de lei que declara atividade pública municipal o Sincovan, Sindicato Comércio Varejista de Anápolis. Comissões favoráveis, senhor presidente. Processo de segunda votação.
Também com pareceres favoráveis, e em segunda sessão de votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 050/2013, de autoria da professora, também não está presente.
Mandei desligar essa área aí.
Processo 097/2013. Que é o projeto de decreto legislativo, senhor presidente, de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, que concede título da Nina Polina ao doutor Lauro Machado Nogueira, da Outra Providência. Comissões favoráveis também, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis das comissões, está em discussão o projeto 097/2013, que concede título de cidadania napolina ao doutor Lauro Machado Nogueira. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto. Vereadora Dinamélia Ribeiro. Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Gleimo Martins.
Favor.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, senhor presidente.
Vereador Lisier.
Favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano. Está. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável, presidente.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável.
Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Com 20 votos favoráveis, o projeto está aprovado.
Presidente, tendo visto que o vereador Geli se tornou plenário, estamos incluindo a pauta, processo 050-2013, do orientador professor Geli, que é o projeto de resolução que dispõe sobre a criação da comenda do professor Nadir de Souza Andrade, no âmbito do município de Anápolis, da Ordem Providência. Comissões favoráveis.
Com pareceres favoráveis. E também, em segunda sessão de votação, está em discussão o projeto. Aprovado. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Questão de ordem, senhor presidente. Quem pediu?
Questão de ordem, vereador Fernando Cunha.
Senhor presidente, nós temos na pauta, na tarde de hoje, projeto 102-2013 da vereadora Dinamélia Ribeiro. E pelo fato da vereadora estar ausente, esse projeto não foi colocado em votação. Quero sugerir a Vossa Excelência que, até porque esse projeto já está em segunda votação, a autora do projeto já discutiu esse projeto, nós já entendemos e votamos favoravelmente a esse projeto. Eu acho que seria de extrema importância e grande utilidade que a gente votasse também em segunda votação esse projeto, após ouvir o plenário, para que a gente possa encerrar a pauta de votação, até porque eu acho que a autora do projeto não ficará prejudicada, até porque ela já discutiu esse projeto e nós já votamos favorável. Então, solicito a Vossa Excelência, se puder, regimentalmente, que ouça as lideranças ou o plenário como todo, para que a gente possa votar em segunda votação esse projeto. Obrigado, presidente.
Entendo a questão de ordem de Vossa Excelência e o plenário, ele realmente é soberano. Nós vamos, então, colocar para apreciação das lideranças partidárias a questão de ordem de Vossa Excelência. Liderança do PT, vereadora Geli.
Favorável.
Liderança do PSC, vereador Gerri.
Favorável, senhor presidente.
Liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Favorável.
Liderança do PSDB, vereador Fernando Cunha.
Favorável, senhor presidente.
Liderança do PDT, vereador Paulo de Lima. Vereador Glei Martins, pelo PTN.
PTN é favorável, senhor presidente.
Valia, Paulinho.
Liderança do PMDB, vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Favorável.
Liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o PMDB, senhor presidente.
Liderança do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Favorável, senhor presidente.
Com voto a favor, por unanimidade das lideranças partidárias. Então, está em pauta para votação, em segunda votação, o projeto. Palavra com o secretário para a leitura do projeto.
Processo 102-2013, de autoria do vereador doutor Dinamélia Ribeiro, que é o projeto de lei que cria a Semana Municipal de Prevenção ao Câncer de Boca no município de Anápolis e da Ordem Providência. Comissões favoráveis, processo de segunda votação.
Também com pareceres favoráveis, em segunda votação, o projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Vai discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, esse projeto, eu fui relator do mesmo. A nossa doutora Dinamélia, ela subiu na tribuna na terça-feira, falando sobre a demora do projeto nas comissões. E quero aproveitar essa oportunidade, eu não ia discutir esse projeto não, mas quero falar que o atraso desse projeto nas comissões não foi culpa minha. Infelizmente, na quinta-feira anterior, tinham alguns eventos e achou por bem nosso presidente da comissão de estar passando para terça-feira. Infelizmente, foi no mínimo infeliz a colocação da vereadora Dinamélia, junto à minha pessoa, que a gente está aqui trabalhando forte, e ela não teve a delicadeza de estar vendo esse projeto. Então, o projeto é tão importante que a mesma não está hoje no momento aqui para ser votado o projeto dela. Mas eu continuo votando de favor, porque esse projeto ele tem vício de origem. E eu, com certeza, os procuradores vão estar dando veto nesse projeto. Por isso que eu voto de favor desse projeto.
Ainda em discussão, que fica registrado que a vereadora Dinamélia foi salva pelo vereador Fernando Cunha, do PSDB. Está em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Votação. Votação.
Voto contrário. Em segunda votação, que fique registrado também que é aprovado com voto contrário do vereador Sargento Pereira Júnior. Isso tem na pauta aqui quase 70 requerimentos. Se tiver a compreensão dos pares, para que não haja... Que a discussão não seja de forma tão intensa, porque começar também para deixar alguns para depois, é melhor não votar nenhum.
Senhor presidente, em bloco. Pronto. Sem discussão, em bloco.
Em bloco.
Votar em...
Para votar em bloco todos os requerimentos que estão na pauta, eu vou submeter de novamente às lideranças. Aí nós faremos a votação de todos os requerimentos em bloco. Faz apenas a leitura, o secretário vai fazer a leitura, que não tem como votar sem fazer a leitura. E depois da leitura nós votaremos todos os requerimentos em bloco. Vou submeter essa sugestão às lideranças partidárias. Liderança do PT, vereadora Geli, pela Dinamélia.
Favorável.
Ele foi lido quando foi apresentado na pauta. Ele não foi lido agora depois da apreciação, que na realidade quando ele é apresentado na pauta, alguns foram filtrados pela diretoria legislativa e nem todos que já foram lidos estão aqui na pauta. Alguns foram rejeitados na comissão. Vereador GR Cabeleireiro, PC.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos, PTB.
Favorável.
Vereador Fernando Cunha, PSDB.
Favorável.
Miriam Garcia, pelo Fernando Cunha. Vereador Paulo de Lima, PDT.
Favorável, presidente.
Vereador Gleim Martins, PTN.
PTN é favorável, senhor presidente.
Vereador Eli Rosa, PMDB.
Eli Rosa da entrevista.
Vereador Jackson Charles, PSB.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano, PP.
Favor, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior,
PSL. PSL, favorável, presidente.
Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos favoráveis. Palavra com o secretário para votação de requerimentos.
Requerimento do vereador Frei Odair, requer reforma nas praças Centenário, João Pedroso, na Avenida Miguel Rodrigues, Vila João Luiz de Oliveira. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a hora competente criação de central de denúncias para casas populares. Requerimento do vereador Frei Odair, requer a hora competente Operação Taburaco, na Vida Patriarca, Ipiranga, Bandeirantes, Brasil, Liberdade, Rua 5, Rua 12, Rua 15 e Rua 19, Bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Frei Rodair. Requerimento do vereador Frei Rodair, requer ser Operação Taburaco, na Avenida Jornalista, E. Gomes Melo, Avenida Resende Guimarães, na Rua Venerável da Mar de Almeida, Rua Derbal Cunha, Rua Valéria Rezende, Rua Zico Faria, Comendador Bidala, todos filósofos Machado. Requerimento da vereadora professora Geli, requer o CMTT, sinalização em frente ao INSS, na Rua 15 de Dezembro, número 249. Requerimento do vereador Lisier, requer a hora competente operação Taburacos, em todos os jardins dos IPs. Requerimento do vereador Lisier, requer ao CMTT, sinalização de pare, na Rua Andréia, esquina com a Rua Dona Amélia, bairro São José. Requerimento do vereador Lisier, requer a hora competente, criação de um PSF no galpão pertencente ao município, antigo centro comunitário situado na Rua Satélite, bairro Tesouro. Requerimento do vereador Lisier, requer a hora competente, término do asfaltamento de um pequeno trecho na Rua Israel Pinheiro, Vila Rica. Requerimento do vereador Lisier, requer a hora competente, edificação ou revitalização da praça existente na Rua Assunção Pereira, bairro Santa Cecília. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a Seneago, requer a hora competente, reparação de corte no asfalto operado pela Seneago, situada na Rua 4, em Avenida Belo Horizonte, Floriano Silva Batista, Vila Milmar, anexo Vila Góes. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a hora competente, operação Taburacos, em corte no asfalto, situada na Rua Monte Sinai, Vitor Braga. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a hora competente, poda de árvores, na Rua 2, quadra 10, João Luiz de Oliveira.
Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer ao órgão competente operação Taburax em toda a extensão da Avenida B, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer ao órgão competente operação Taburax em toda a extensão do Parque Residencial Under. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Requer ao órgão competente operação Taburax na Vila das Palmeiras, em frente à quadra 5, lote 15, Vila Sul. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer órgão competente, operação Taburax no entroncamento das ruas 23 e 28, Chacras Americanas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer órgão competente, serviço de patrulhamento de estrada entre as fazendas Paiol Velho e Recanto do Ouro, distrito de Joanápolis. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, requer órgão competente, operação Taburax na rua Marinês, Rua Lírio Gomes, Rua 12, Rua 15, Rua 19, todos residencial Morumbi. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer órgão competente. Operação Taburax na Rua Arthur Bernardes, Jardim Gonçalves. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer órgão competente. Operação Taburax na Rua Pirinópolis, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. Operação Taburax na Rua Peru, em frente a Seneago, em toda sua extensão, Jardim das Américas. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. Operação Taburax na Rua Dona Teresona, Bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente. Roçagem na Praça do Conjunto Frei Goiás, Vila Fabril. Requerimento da professora Geli, requer ser oficiado ao diretor do Fórum de Anápolis para solicitar gestão junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para ser criado nessa comarca uma vara especial para atendimento dos crimes de violência contra a mulher. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, asfaltamento de aproximadamente 100 metros para a complementação da Rua 5, bairro Giovanni Braga. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, serviço de capina, roçagem e limpeza geral no residencial do trabalhador. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, construção de uma praça entre as ruas JK1, JK2, JK10, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, operação Taburax, rua 7, quadra 8, lote 15, Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, asfalto para a rua 2, na chácara 5A, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, energia elétrica para a Rua 2, quadra 5A, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Wederson Lopes, requer a CMTT, extensão da linha de ônibus do bairro Somerville até o CRAS, da Rua Itapetinga, sem número. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a órgão competente, operação Taburax na Rua Guimarães Natal, número 74, centro, e números 637.900, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a órgão competente, cascalhamento e patrulhamento da rua RA25, Residencial América. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer órgão competente, poda de árvore na rua Tonico de Pina, quadra 1, lote 24, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, revitalização de uma praça situada na Travessa 15, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer órgão competente, iluminação e troca de lâmpadas no cemitério de Anápolis, são eles: Cemitério São Miguel, Cemitério Parque, Cemitério de Goialândia, Souzano, Interlândia e Joanápolis. Requerimento da Dorli Rosa, requer o senhor prefeito com construção de uma praça na Vila Norte. Requerimento da Dorli Sargento Pereira Júnior, requer órgão competente, agente de saúde para a região da Vila Fabril, conhecido como Barreiro. Requerimento do vereador Frei Rodair, requer órgão competente, estudos na Avenida Brasil Sul, número 1779, no local onde há uma placa indicativa de proíbe estacionar, para ser substituída para proíbe estacionar e parar. Requerimento da Luizier, requer órgão competente, assaltamento do Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimento da Luizier, requer órgão competente, serviço de limpeza e roçagem do mato em todos os Jardins Primaveras. Requerimento da Hamilton Filho, requer órgão competente, pintura de faixa pedestre, rua Midrede Ana Arquibaldi, esquina com a Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, Jardim da América, terceira etapa. Requerimento do Hamilton Filho, requer órgão competente, operação Taburax na rua RA23, quadra 29 e quadra 30, Residencial América. Requerimento do Cleio Martins, requer a CMTT, redutor de velocidade da rua P43, esquina com a rua 42,
Próximo à escola Herta Laser, Jardim Progresso. Requerimento do Gleio Martins, requer a hora competente. Operação Taburaco, toda extensão das avenidas 9 e 10, conjunto Mirage. Requerimento do Paulo de Lima, requer a hora competente. Asfaltamento e colocação de meio fio, implantação de esgoto e água na Rua 1, Vila Norte, próximo ao Senfor. Requerimento do Paulo de Lima, requer ao senhor prefeito construção de um feirão coberto ao lado do Senfor, na Vila Norte. Requerimento do Paulo de Lima, requer a hora competente. Asfaltamento com colocação de meio fio e implantação de esgoto na Rua 50, Vila Norte, próximo ao Senfor. Requerimento do Paulo de Lima, requer a hora competente. Serviço de buraco na Rua 16 e Rua 31, Barricando do Sol. Requerimento do Paulo de Lima, requer a hora competente. Operação Taburaça, Rua SW9 e Rua SW10, Vila Norte. Requerimento do Paulo de Lima, requer a hora competente. Operação Taburaça, em Araguari, situada na Vila Jussara, no fundo do Hospital Municipal. Em frente à quadra 5, lote 15. Requerimento do Paulo de Lima, requer a hora competente. Revitalização de uma rotatória que cruza a Rua 58, bairro Vila Norte. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, requer a hora competente. Iluminação pública, rodovia que liga a Fernando Costa com o bairro Ana Carolina e Guanabara. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, requer a hora competente. Cascalhamento e patrulhamento da estrada vicinal que vira Fabril a Nova Vila. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, requer a hora competente. A construção de uma passagem especial para pedestres na continuação da Avenida Fernando Costa, da Vila Jaiara à Aldeia dos Sonhos. Vereador, requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a hora competente, serviço de roçagem, retirada de excesso de terra e limpeza da rotatória, localizada na Rua Amazonas, Residencial Conquista, que faz ligação entre os bairros de Lourdes e Jardim Europa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a CMTT, pintura de faixa pedestre, via universitária. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a hora competente, roçagem da Rua Formosa, 472, lote 7, bairro Jandaia. Requerimento do Gleio Martins, requer a hora competente. Operação Taburaca, Rua Formosa, 472, Vila Jaiara. Requerimento do Gleio Martins, requer a hora competente. Colocação de tampa de bueiro, na Alameda Brasília, quadra 2, Jardim Alexandrina. Requerimento do Sargento Alberto, requer a CMTT. Estudo para implantação de um semáforo, cruzamento das avenidas Independência e Comercial, bairro de Lourdes, Parque Brasília. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, requer a hora competente. Operação Taburaco, Vila das Palmeiras, Vila Sul. Requerimento da Drogerre Cabeleireiro, requer a hora competente. Ampliação do horário de ônibus coletivos residenciais, Veneza e Verona. Requerimento da Drogerre Cabeleireiro, requer a hora competente. Entrega de correspondências, residencial Veneza e Verona. Requerimento da Drogerre Cabeleireiro, requer a hora competente. Seja colocado areia no espaço reservado para as crianças na praça do Parque Residencial das Flores. Requerimento do Hamilton Filho, requer a hora competente. Recapeamento da Rua Montevidéu, Parque das Nações. Requerimento do Hamilton Filho, requer a hora competente. Operação Taburaca, Rua P22, quadra 4, lote 2. E Rua P53, quadra 19, lote 8, Jardim Progresso. Só esse requerimento, senhor presidente.
Presidente, votação, presidente.
Em discussão, os requerimentos que foram lidos, todos os requerimentos lidos pelo secretário. Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Estão aprovados os requerimentos. Amém. Que foram lidos. Eu quero, em nome da mesa diretora da Câmara Municipal, agradecer aos pares pela compreensão que tiveram com a mesa diretora aqui durante a direção dos trabalhos legislativos e também cumprimentar pelo trabalho desempenhado pelos vereadores nesse primeiro semestre. Acho que nós tivemos realmente um bom desempenho, graças à união de todos os vereadores aqui, que trabalharam muito através das nossas sessões ordinárias, das nossas sessões, das nossas audiências públicas, sessão solenes, nossos requerimentos. Então, sem dúvida nenhuma, um semestre bastante proveitoso dessa casa, né, em relação ao trabalho prestado à nossa população. Então, mais uma vez, agradecer e novamente convidar os pares para a nossa escola do Legislativo, que se realizará amanhã. Vou embora o horário regimental já esteja bastante adiantado, mas como hoje é a nossa última sessão do primeiro
comunicando, semestre...
Comunicando,
presidente.
Vamos aqui para as comunicações.
Comunicando, senhor presidente.
Comunicando, senhor presidente, pelo PT.
Comunicando. Vamos começar aqui, vereador Ederson Lopes.
Comunicando também, senhor presidente.
Senhor presidente, quero agradecer e dizer que nós estamos entrando aqui de recesso das sessões ordinárias. É, lembrando que amanhã o senhor já informou que tem escola legislativa e na próxima quarta-feira nós teremos aqui o ato público organizado pela Frente Parlamentar de Combate às Drogas na Praça da Câmara Municipal. Lembrando que o dia 26 de junho é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Teremos esse movimento aqui das 9 ao meio-dia. Convido aos nobres pares para estarem conosco aqui na Praça da Câmara Municipal. E também informando que os nossos gabinetes continuarão abertos, estaremos também fazendo as visitas nos bairros, então os vereadores não pararão as suas atividades. Na verdade, somente estaremos em recesso das sessões ordinárias. Agradeço, senhor presidente, devolvo a palavra até por falta de condições técnicas.
Também nas comunicações, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu gostaria de registrar neste momento um agradecimento a todos os vereadores, que na verdade nós estamos numa escola. Ontem para mim foi uma grande aula, aprendi muito ontem. Quero também te parabenizar pela administração do senhor, né, à frente desta casa como nosso presidente, e dizer a todos os nossos eleitores, tanto os meus quanto os de vocês, estamos aqui a serviço do povo. Muito obrigado.
Também nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu quero comunicar a todo o nosso povo anapolino que, como estamos anunciando aí, a última sessão desse primeiro semestre, mas o meu gabinete vai continuar funcionando normalmente, abrindo às 8 horas e fechando às 5h30. Então, estará à disposição do nosso povão. E quero também fazer um agradecimento à Vossa Excelência que, pelo esse belo trabalho que está conduzindo. Nós já conhecíamos anos atrás, ficamos aí de suplente junto, e eu conheço o seu trabalho, sei da sua sinceridade, então parabenizo a Vossa Excelência por esse trabalho. E quero agradecer também todos os outros colegas pelo o respeito à minha pessoa. Eu sempre digo por aí que eu estou surpreso, porque a gente ouvindo legislaturas passadas, a falta de respeito uns com os outros, e graças a Deus eu quero parabenizar a todos os colegas referente à minha pessoa, sempre me ouvindo, sempre me respeitando as minhas opiniões. E aqui, como já dissemos, é um debate. As opiniões de repente se divergem, mas eu, da minha parte, sou amigo de todos, não tenho nada contra ninguém, e peço a Deus que a gente continue consiga vencer esses 4 anos dessa forma, sem briga pessoal. Então quero agradecer de todos, de coração, e agradecer todo aquele pessoal que votou em nós, logicamente, como é sempre dito aqui, cada um levou um pouco de voto, mas hoje nós estamos aqui à disposição da cidade. Então agradecer aquelas pessoas que nos colocaram aqui, e conseguimos algumas coisas, outras não. O nosso mandato vereador é limitado, mas, na medida do possível, estamos fazendo a nossa parte. Quero agradecer de uma maneira especial o bom relacionamento com todos os secretários, que sempre estão me atendendo, mas de uma maneira particular, o diretor, o Alex, lá do CMTT, que disponibilizou, que fez um bom trabalho na minha região e está fazendo ainda, me atendeu nas duas coisas principais lá, uma sinalização na porta da escola e na porta da creche, também o diretor Ciro Miguel, que sempre está me recebendo, está atendendo meus pedidos. Então, de uma forma geral, quero agradecer a todos os secretários, porque graças a Deus até hoje todos me receberam muito bem. Então, até o segundo semestre, né, novamente, e dizendo mais uma vez, parou as sessões, mas o nosso trabalho continua na cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Também pelas comunicações, palavra com o vereador Gerri.
Senhor presidente, é só mesmo para retificar que eu fiz um agradecimento a
a todas as pessoas o cerimonial, mas eu gostaria de agradecer, Vossa Excelência, e parabenizá-lo, né, pela condução das sessões. E quero fazer também um agradecimento especial à minha equipe, né, que tem se desdobrado, tem se esforçado muito para que esse nosso trabalho tenha êxito e que não só os requerimentos, mas também as fiscalizações que nós temos feito em todos os setores, sem uma equipe tão compromissada, ficaria difícil de trabalhar e realizar esse nosso trabalho, esse nosso mandato. Também externar aqui os nossos agradecimentos aos secretários, né, aos diretores dessas secretarias, em especial ao Bier, ao Clodovil Reis, também o Henrique, o pessoal do CMTT, na pessoa do Alex, enfim, todos os secretários, sinta-se aí cumprimentados e externa aí meu agradecimento e que nós possamos ter, nesses 3 anos e meio de mandato, um bom relacionamento e um bom entendimento entre as partes e que sejamos respeitados por todos, uma vez que tivemos o dissabor de ver um companheiro desrespeitado nessa casa. Portanto, mais uma vez agradecer a cada um dos companheiros, agradecer o povo que nos confiou o voto. Estaremos com o gabinete aberto, estaremos trabalhando as sessões, como bem disse o nosso amigo Vespa, entra em recesso. Essa casa entra em recesso. Mas os gabinetes, nossos trabalhos, não. Estamos aí para defender os direitos da coletividade, do nosso povo. Portanto, muito obrigado. Estou muito feliz em estar aqui e estar representando o meu povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Também, para fazer uso da palavra nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, agradecer aos colegas vereadores, a nossa família e toda pessoa que deram apoio à nossa primeiro mandato aqui como vereador, primeiro semestre, né? Que a luta foi muito grande, as críticas sempre vêm mesmo, nós vamos ter que, sempre, né, Jacques, vamos ter que sempre enfrentá-las. O Jean passou por um momento difícil, essa de ontem para hoje, mas faz parte da política e o Jean, eu tenho certeza que o Jean está tranquilo. E agradecer o nosso presidente, todos, e nós queremos cobrar do presidente a ampliação desse plenário, que ó que nós voltamos dia 5, queremos um plenário já aumentado e tudo mais. E também reclamar das comissões, o vereador que mais apresentou o projeto aqui, nenhum foi nessa casa para ser votado. 13, só o Paulo de Lima que não teve nenhum para ser, pelo menos, apreciado, pelo menos para dizer não. Eu agradeço os colegas por essa compreensão. Obrigado a todos.
Também, vereador Gleimo Martins, nas comunicações.
Presidente, primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por ter nos dado esse semestre abençoado e agradecer os nobres pares. Já disse pela ordem, então, vou direto ao assunto aqui. Nós estamos com um arraiá dos amigos, que vai acontecer dia 21 de junho, é na próxima sexta-feira agora, lá na chácara do Massaroca, ali próxima à Impa Base Aérea. É um arraiá beneficente que ajuda uma criança, Maria Gabriela, residente do Residencial Itália, que devido a uma cirurgia de câncer ficou com o lado esquerdo debilitado. E graças a Deus, graças ao nosso gabinete, a parceria com a Unianguera, essa criança está realizando várias sessões de fisioterapia. O nosso gabinete busca ela, traz. E ela é uma criança que as mães, aliás, a mãe abandonou, a avó que cuida, e a avó tem mais 3 crianças para cuidar. E a casa dela lá no Residencial Itália não tem muro, e as crianças ficam vulneráveis. E nós estamos fazendo esse arraiá justamente para arrecadar material de construção, para arrecadar um dinheiro, para a gente levantar o muro da residência lá, que as crianças necessitam a segurança mais. E o ingresso aqui, ó, a gente está cobrando R$5 mulher, R$10 homem, mas os vereadores estão franqueados à entrada. É na sexta-feira, indo para a base aérea. É próximo, o Ger vai fazer uma participação, vai cantar lá também. Está confirmado, o Ger está confirmado, vai cantar lá na festa.
Ger e Alessandro.
Então vamos lá,
participar, vamos ajudar. É uma forma de estar ajudando essa criança. É beneficente, viu? Não vai cobrar cachê, não. Vamos estar lá todos, convido todos para estar lá ajudando a melhorar a situação dessa criança. Muito obrigado e aceita o pedido. O Jerry vai estar lá fazendo a graça para todo mundo. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Também nas comunicações, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, quero só comunicar novamente a alegria de estar aqui. Quero agradecer a Deus, a minha família, a minha equipe de gabinete por ter prestado um serviço maravilhoso aí para a comunidade. E falar que o nosso gabinete vai estar aberto, continua aberto das 8 às 17 horas. E que a comunidade possa vir conhecer a Câmara Municipal. Igual o nosso companheiro Vesta falou, vai estar de recesso das sessões, não dos gabinetes. Acredito que os nobres pares vão estar atendendo aí. Os que não for também é de competência de cada um. Mas eu quero agradecer a todos, em nome do Vossa Excelência Presidente. E que Deus possa nos abençoar, que no segundo semestre a gente possa vir para essa casa e realmente votar projetos e fazer uma fiscalização e cobrar das autoridades o melhor para a nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Comunicando também, presidente.
Também nas comunicações, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, primeiramente, para agradecer também a Deus pelo trabalho que foi desenvolvido aqui, agradecer a esta casa e particularmente a cada vereador que contribuiu e muito com a discussão, com as comissões, que se empenhou realmente, todos se empenharam realmente na aprovação de projetos. E agradecer também porque na condição de líder, era uma experiência que eu não tinha tido antes. Já fui parlamentar na Assembleia Legislativa como deputado estadual, porém a experiência de líder é totalmente diferente. E aqui eu recebi o apoio de todos os vereadores, todos, né? Não podemos nem falar de oposição. Até que em alguns momentos a gente recorreu aos vereadores que são considerados de oposição para que também nos apoiassem em alguns projetos. Então quero agradecer a todos os vereadores que me apoiaram, que me deram força, que me deram condição de estar apoiando, aprovando os projetos que aqui foram apresentados. E certamente, como é um convite do prefeito, se no segundo semestre o prefeito continuar o convite, né, ele tem que continuar o convite para mim continuar sendo líder, eu estarei aqui com o maior prazer. Se não, vou estar apoiando o prefeito da mesma forma e apoiando o próximo líder também, se for o caso. Que eu acho que é muito importante esse apoio aqui, porque realmente ninguém tem experiência assim para poder estar aqui sobressaindo e dizendo que é mais ou maior do que qualquer outro vereador aqui. Então, agradecer a todos os vereadores por esse apoio recebido aqui e também o nosso gabinete vai continuar fazendo trabalho aí durante o mês. Não tem férias, nós não temos férias. Se tirarmos férias, vai ser no final do ano, que é um direito de todos os nossos assessores. Obrigado aí pela oportunidade de ser vereador. Para mim é uma honra ser vereador. Eu fiz opção em ser vereador. E estou muito feliz, muito realizado em ser vereador. Muito obrigado.
Também fazer uso nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas reiterar as palavras proferidas anteriormente. Da satisfação e do orgulho de fazer parte dessa legislatura e dizer que o gabinete nosso estará trabalhando normalmente das 8 às 18 horas e nós teremos mais tempo, né, para combater o Mauro realizando as visitações do Jackson Chaves, visita você agora, né? E dizer, presidente, que nós terminamos o semestre de uma forma proveitosa, progressista. E porque a minoria terminou restabelecida, a minoria está firme e forte, restabelecida a união da minoria, e a minoria vem no segundo semestre com mais poder, né? Tem uma palavra.
Senhor presidente, só um minutinho. Eu quero só agradecer o novo vereador, o líder do PSB aqui, o Jacques, fazendo um comercial do nosso Partido Progressista aqui. Obrigado, viu, Jacques? Devolvo a palavra para ele.
Traz a ficha de filiação dele. Também, para fazer uso nas comunicações, uso da palavra nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Também reiterar o que eu já havia dito e agradecer também aos colaboradores do gabinete. Né? Eu, que às vezes sou um tanto quanto exigente, às vezes a gente exagera um pouco, mas peço a compreensão deles e agradeço o trabalho que foi realizado e espero, né, que nós possamos realmente voltarmos no próximo semestre com muito mais projetos e realmente tentarmos ser mais produtivos ainda. Acho que tivemos um saldo altamente positivo, né? Aprovamos leis importantes, apresentando projetos relevantes, interessantes para a sociedade, debatemos, discutimos, e eu acho que demos uma contribuição aí singela para a população, mas importante. E pedir também, né, agradecer aos eleitores, aqueles que me confiaram essa oportunidade, e dizer a eles, né, que se Deus quiser, estarei aí nesse momento de recesso, procurando intensificar um pouco mais as visitas e poder estar mais perto aí do convívio de cada um, de todas as regiões de Anápolis. E no mais, registrar aí novamente, eu não citei, né, parabenizando a minha mãe, a Helenice, que é uma servidora pública municipal, pelo seu aniversário ontem, no dia 18. E uma satisfação poder estar aqui nesse primeiro semestre de mandato. Agradeço a Deus e a todos aqui que nos deram também uma boa receptividade. Obrigado.
Também nas comunicações, palavra com o vereador Sargento Alberto.
Presidente, aproveitando o ensejo, né, terminamos uma etapa desse primeiro semestre aí com vitórias. E a gente não podia deixar justamente de estar levando aos nossos eleitores, pedindo aí a desculpa pela ausência, né, nesse primeiro momento, que é um aprendizado para nós, o primeiro mandato. Vários aqui estão aqui iniciando o trabalho, falaram política e agora estão fazendo política. Então a gente está descobrindo como é que funciona a casa, quais os poderes, né, que um vereador tem ou quase nenhum, é limitado sim. Porém, né, somos a voz do povo aqui dentro. Então pedimos, né, eu peço àqueles que me confiaram a oportunidade, que um pouquinho de paciência e compreensão, dificuldade todos temos. Podemos tentamos errar o menos possível. E se Deus quiser, no segundo semestre estaremos aí voltando com mais confiante na caminhada, né, que será com certeza mais consistente. Então, devolvo a palavra e a todos aí uns momentos aí de recesso que sejam proveitosos.
Ainda está aberta a palavra para as comunicações. Não havendo mais inscrito nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra ordinária para o dia 5 de agosto de 2013, em horário regimental. Boa noite a todos.